Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, agora eu tenho que pintar meu Galactus, não tem jeito.
Eu sou Catixo Barcelos e finalmente acertaram o azul, cara.
Aqui é Carlos Voltor e se você olhar para os meus personagens, você irá me encontrar. Não importa que tipo de personagem você criar ou assumir, um pouco de você permanecerá. Olha. Jack Kirby. Quem te viu Jack Kirby nesse filme?
Todos choram.
Aqui é Thiago Romariz e a Marvel transformou Franklin Richard num Ozempic.
O quê? Que é isso?
Meu Deus.
Aqui é Azaghal e o casal Richard vai precisar de uma terapia.
Ai, Deus.
Ela nem Richard é, né? Ela é Storm, na verdade, né?
Ela é Storm.
Mas é isso, o Senhor Borracha e a Menina Invisível têm que conversar. Tá muito esquisita aquela relação.
Muito bem, nerds! É a musiquinha que não tá desgrudando na minha cabeça. Fantástico! Muitos anos esperando um filme bom, porque esse grupo, essa família, tem um significado muito gigantesco no universo da Marvel, sabe? Eles foram a primeira família de super-heróis, um monte de filme bosta que a gente viu, um Galactus de nuvem, que eu fiquei putaço na época, eu saí do cinema.
E-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, acabamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
Olha só, a gente falou de Funko, do Quarteto Fantástico, de Superman, de tudo mais, Azaghal. Tá chegando o dia dos pais. E tem Funko para os pais também, hein?
Meu pai é difícil.
Pode ser que seu pai não seja muito nerd, mas tem Funko do Ayrton Senna, Azaghal.
Olha aí.
É isso que
podia
eu estou falando.
Podia ter um Funko, vou dar dica pra Funko. Eu sei que a Candide não tem nada a ver com essa história, mas vai que eles podem sugerir. Que a Funko é a empresa que mais licença tem no mundo.
Eu acho que tem.
Funko de tudo.
Tem.
Mas não tem da Holy Glazers.
Caraca! Olha, tá realmente esse tá faltando. Sem meia.
É. Canela bronzeada.
Mas olha, Ayrton Senna, exatamente. E tem Funko Star Wars também, porque agora é bem provável que seu pai goste de Star Wars, porque a gente tá velho assim, porque nós somos os pais que gostam de Star Wars. De Jedi, sim, tem tudo, gente. Tudo original, com a qualidade Funko que você já conhece. Centenas de personagens pra você colecionar e presentear o seu pai. E olha só, novidade, o site oficial Funko Brasil tá on, com lançamento, exclusividade pra todo o país, você já sabe, a Candide traz pro Brasil, ao mesmo tempo os lançamentos globais, nenhum colecionador fica a ver navios.
Excelente.
Exatamente, cara. Então, aproveita, Dia dos Pais, Funko presente certo, você vai achar, tem muita licença, mas aproveita, tem link aí no post, vai conhecer o site da Funko Brasil, com a Candide, muito bom! E olha, última semana do tour de pré-estreia de A Própria Carne, nosso filme de terror independente, produzido pelo Jovem Nerd, Nonsense Creations e a Nibla, dirigido por Ian SBF, que estreia dia 30 de outubro nos cinemas no Brasil. Atenção!
Essa é a última semana pra campanha que tem lá os níveis, tem o kit, tem nome nos créditos, até se você quer o seu nome nos créditos, é agora.
Exato.
É uma semana, daqui uma semana acabou. É claro que o filme vai estrear dia 30 de outubro, os ingressos pra estreia do filme vão estar à venda, mas esse momento da campanha se encerra em uma semana,
certo,
entendeu?
Certo.
E aí, é claro, vai continuar tendo ingresso à venda, mas o tour de pré-estreias, sabe qual é? Com o nome nos créditos, só até dia 8.
Oh.
Então, nível 4, nível 5.
Uh-huh.
Então, fica esperto, essa é a oportunidade.
Exato.
Não deixe pra amanhã, você que é brasileiro, como todos nós, que deixa tudo pra última hora.
Exato.
Sei que o filme só estreia dia 30 de outubro, mas o tour acontece antes, durante o mês de outubro.
Exato.
Em 7 cidades selecionadas.
Exato.
Então, vá agora em apropriacarne.com.br, garanta seu nome nos créditos, garanta o VOD, garanta o áudio do Percy.
É,
vá
isso.
Lá agora, é a última semana.
apropriacarne.com.br, vai lá pra gente se encontrar, que vai ser foda demais. Caraca, vai lá! Tem link no post! Vocês não têm noção como a gente tá feliz de fazer um jabá pra Insider! Exatamente! Finalmente, Tech T-Shirt da Insider agora rolando com desconto do Nerdcast. Presta atenção, olha só. Você que não aguenta mais camiseta, que vira pijama logo, que desbota, que marca suor, que amassa toda hora, Insider não marca suor, não precisa passar, não desbota e ainda tem garantia de 2 anos. Qual é a marca, gente, que faz isso hoje? É Insider, porque a Tech T-Shirt. A Tech T-Shirt, gente, é uma das camisetas que você compra uma vez e usa por anos. É isso que eu gosto. É anti-odor, desamassa no corpo, veste bem, qualquer look, vai do P ao XXGG. Exatamente, aí é pra todo mundo. Melhor custo-benefício. Para de jogar dinheiro fora com camiseta de deputado que vira pano de chão. Ninguém compra camiseta de deputado. Mas olha só, usa o cupom NERDCAST no site da Insider que tem desconto. Aproveita, tem link na descrição e compartilha só com quem você gosta, tá? Não, que você não gosta, não compartilha. Insider é pra quem você gosta, pra quem você ama. Tem link no post. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último NERDCAST, pode pular diretamente para...
26 minutos e 12 heróis fantásticos.
Karen Cristina já se adiantou e mandou uma arte muito fofa, muito temática de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, olha aí.
Queimou largada.
Queimou largada, mas tá muito fofo, tá muito maneiro.
Quero semana que vem, quero que você ouça o programa e semana que vem faça o adendo, meu adendo, que aí eu vou falar no programa. Azaghal no Quarteto Fantástico.
Olha aí, que beleza. E o Wesley Silva mandou aqui o Devorador de Mundos no Deserto. Olha aí, Azaghal.
Caralho, que foda.
Com a Fênix, com o Rex em cima. Cara, tá
muito... A gente tá ali nas costas?
É. Não, é você, o Rupert... Ali a cidade nas costas do Devorador. Você tá ali no Cox, sei lá. Você tava caindo.
Então, mas ali nas costas da Fênix tem gente.
Sim, o Rex e o Carlos.
Caralho, que foda!
Foda. E o eclipse rolando lá. Aí, ó.
Que foda, cara.
Animal, olha lá, Martel de Orfgano e puta, muito foda, muito foda. Assim. Caralho, mandou bem pra
Ficou
caraca.
Muito foda. Será que é AI?
Não, nem não. Gente, aqui é a arte dos fãs.
Eu sei, ué. Porra. Tá maneiríssimo, puta merda.
E o Wesley também mandou um outro estudo aqui da Rosa.
Caraca, Rex, que mostra maneiro. Muito maneiro. Caraca, cara, animal.
Muito maneiro, cara. Obrigado, Wesley. Muito bom, cara. Anderson Nogueira, 41 anos. São Roque, São Paulo. A cidade que tem rock até no nome. Olha aí. Sou daqueles malucos que escutam vocês desde o Nerd Connection. Meu Deus, caraca, cara. Muito bom. 41 anos, então... Era um jovem nerd.
É, tinha a nossa idade, mais ou menos. Contemporâneo.
Mas só agora decidi escrever e falar sobre uma história muito boa do Ozzy, que tá na biografia Eu Sou Ozzy, e foi mencionada superficialmente no Nerdcast, mas acho que vale a pena detalhar um tiquinho mais aqui. Quando começaram a ganhar uma grana e ter fama, o empresário do Black Sabbath alugou uma casa em Bel Air, que é tipo o bairro só de rico lá em...
É onde mora o Fresh Prince.
O Fresh Prince, exatamente. Que ficava ali num local alto, com vista pro mar, e pra que eles pudessem relaxar, compor e ensaiar. O que, na verdade, nada mais era do que uma desculpa para festas com muitas mulheres, álcool e drogas. Logo, na primeira vez que estavam lá, o Ozzy estava muito empolgado porque, pela primeira vez, tinha uma casa com ar-condicionado e o ar justificava a sua utilização. E aí, o ar, o quê? O clima?
O clima é a Califórnia?
Califórnia.
O clima é californiano.
É, justificava, então ele foi...
Porque na Inglaterra, você não precisa de ar-condicionado, você só precisa de calefação.
É, não tem mais.
E uma capa de chuva.
E o Ozzy não tinha grana nenhuma.
Sim.
Zero. Classe trabalhadora total e tal. Então ele tava vivendo uma vida completamente nova, né? Então ele tava muito empolgado, só que ele tava muito doidão. E aí, pra tentar ligar o ar. Após alguns minutos fuçando lá e não conseguindo nada, desistiu e voltou pra festa até que alguém mencionou que alguns carros de polícia estavam subindo a estrada em direção à casa deles. O Ozzy ficou apavorado, dizendo que alguém deveria ter denunciado eles e que, portanto, precisava se livrar das drogas, viu? Teve, então, a ideia genial de colocar tudo na privada e dar descarga. Porra, Ozzy. Obviamente...
Não, o Ozzy era garoto, né? A gente falou, o cara foi roubar com luva de dedo.
Obviamente, a privada entupiu, ficou um monte de pinos boiando. Pinos?
Ah, é coisa de droga, né? Deve ter... Eu acho que pino é negócio de cocaína.
Ah, tá.
Que eles botam nos...
Que bota, tipo, uma,
um negócio de plástico, assim, na cápsula, né? É, um negócio de plástico, assim. Eu acho.
A polícia parou na frente da casa e começou a tocar a campainha. Desesperado, o Ozzy pegou aquele monte de pinos e teve uma ideia genial. Ó, esse aqui é o Ozzy, no auge da loucura. Ele falou assim, abre as... Vamos cheirar tudo antes da polícia entrar.
Aí sim.
Puta, cara, tá mal... Caralho,
cara. Acabou com o fraglante.
Caralho, que tá maluco.
Acabou com o flagra, é isso.
É, e aí vai todo mundo pro cemitério, é isso?
Porra. Ah, não foi. Essa galera não morre, cara.
E lá se foram todos pro chão, mesas privadas, com a missão de... Caralho, cara, eu cheirar toda a cocaína antes da polícia entrar. Após chamar e ninguém atender, a polícia arrombou a porta e, ao entrar, segundo o próprio Ozzy, os policiais devem ter visto a cena mais grotesca de sua vida, com um monte de gente, incluindo ele mesmo, com cara e cabelos brancos de pó.
Caraca, mano, mas era muito pó, caraca, então, era uma quantidade absurda.
E o Ora build a snowman no máximo, tentando disfarçar que tava tudo bem.
Nossa, os caras que nem camelo.
Caraca,
os caras ruminantes.
Cena,
puta trincando merda. Os dentes,
puta que
aquela cara. Lambeção de beiço de...
Já no fim, a polícia não estava lá pra isso. O suposto aparelho de ar-condicionado que o Ozzy estava mexendo era, na verdade, um alarme ligado diretamente no posto da polícia local.
Ah.
O empresário da banda havia instalado e instruído o Ozzy a utilizar em caso de emergência, que, obviamente, o príncipe das trevas ignorou.
Tá que pariu. É aquele negocinho de alarme que a gente tem
aqui. O alarmezinho que chama a polícia.
Que tem o silencioso.
Puta que pariu. Eu nem sei o porra do código de chamar a polícia.
Caraca, a polícia quando bateu aqui foi Beto's Action Figures. Pelo menos era outra festa.
A polícia provavelmente recebeu um agrado do empresário pra fazer vista grossa, as maluquices da banda e apenas garantir a segurança deles indo embora assim que viram que estava tudo bem. Tudo bem, entre aspas pra caralho, dentro do que era possível. O Ozzy disse que ficou com cocaína saindo pelas orelhas e não dormiu por 4 dias, meu Deus. Como esse cara sobreviveu a tudo isso, cara? Putz, Deus. Esse episódio serviu de inspiração pra compor a música It's a Raid, de seu primeiro disco solo, que tem participação do rapper Post Malone. Caraca, é isso. Obrigado pelo ótimo trabalho. Sucesso a todos os novos empreendimentos. E aproveitem a, entre aspas, aposentadoria após o Nerdcast 1000. Tá chegando. Adriano Siqueira, 37 anos, packaging designer, Manchester, Reino Unido. Fala, meus bons. Não mando muitos e-mails, mas esse não é meu primeiro. Desde muito novo, gosto de rock e me lembro bem quando vi Paranoid pela primeira vez, tocada por um amigo. Desde então, entendi de onde veio a base para tudo que é banda de metal que gostava, Black Sabbath. Muitos anos depois, no longínquo ano 2025, já morando na Inglaterra, vejo o anúncio do prometido último show do Ozzy e Sabbath, mais as bandas que eu nunca imaginava, é todos no mesmo dia, no mesmo palco, celebrando quem os influenciou. E eu pensei, eu tenho que ir, mesmo que eu não consiga os ingressos. Olha aí. Comprar entradas para shows na Inglaterra é um esporte olímpico. É desesperador.
Caralho, é mesmo?
Então, no dia da pré-venda, estava minha esposa, eu e uns colegas do escritório tentando comprar ao mesmo tempo. Mas, pode, tudo que é show muito esperado é esse desespero, pode. Não, assim, não tem um show da Taylor Swift que não é essa loucura na hora de que lança. Porque tem cambista também, essas para a galera comprando em lote quando é possível e tal. Mas, enfim, ninguém conseguiu comprar. Claro, 2 dias e nada. Venda geral, tudo se esgota em minutos. Decepção. Mesmo assim, pensei, agora é tentar por outros meios legais. Participei de tudo que é promoção, sorteio, riff online, venda de segunda mão. E alguns chegavam a milhares de libras e nada dava certo. O milhares de libras provavelmente não deu certo, que não quis pagar.
Exato.
Isso não daria. Já desencorajado, 4 ou 5 dias antes do show, me deparo em um aplicativo com uma pessoa vendendo um par a 85 libras cada, sem visão ou visão dos telões apenas. Ah, sei lá, atrás da coluna?
Tem uns que são atrás da coluna, tem uns que são laterais.
Os caras vendem atrás da coluna?
É, pelo que eu me lembro... Eles vendem. Essa é a realidade.
Ah, a realidade é que eles vendem.
Você consegue comprar ingresso pra show, às vezes diz que é visão parcial, visão obstruída. Que eu posso ter errado, mas eu acho que na tour da Taylor Swift eles vendiam até atrás do palco.
Hã?
Que aí você só ouvia, você não via nada.
Não, peraí.
Tô falando.
Atrás do palco?
É. Eu não sei não se possível. Isso é certo, mas eu...
Não, mas a Taylor Swift não é aquele palco de arena?
Ah, eu não sei. 360? Eu posso estar contando uma fake news monstro aqui. Pô, também.
Puta caralho. Bom, olha só, ele falou, o cara tava vendendo 85 libras. Visão
parece barato.
Sem visão.
Parece estranho.
Parece, né? Mas pelo menos tá dizendo que é sem visão. Tentei e consegui. Pensei, cara, mesmo que seja golpe... Eu...
Deve ser lá de fora, que você vê o telão, mano. Eu quero vender um ingresso na varanda da casa dele. E dá deu... pra ver o telão, mas não dá pra ver o palco.
Bom, deu certo. Ingressos transferidos e agora era ver as passagens de ônibus de Manchester pra Birmingham. Fácil, mas dormir lá era impossível. Você imagina Birmingham, como é que tava lotada a cidade. Então comprei a volta do ônibus às 4 da manhã. Pros mais jovens, isso pode não soar nada demais, mas pra um senhor de 37...
Ah, pelo amor de Deus.
Que já fez isso muitas vezes, é meio pesado. Não, cara.
Pesado?
Tá... Caralho, quanto tempo de ônibus de Birmingham pra Manchester?
É tudo do lado. Inglaterra é um ovo. Tá
é
brincando.
Um ovo. Exato.
Que nossa. Drama.
Uma amiga vem de Portugal, pois ela é grande fã e mereceu um ingresso extra. Minha esposa não curte esse tipo de música. Opa, então você foi com a sua amiga...
Olha o Jovem Nerd jogando.
...aparecer na câmera do beijo... É, que bom que você não faz o show do Coldplay, mano. Ônibus às 7 da manhã, 2 horas e meia até Birmingham. Porra, cara, 2 horas e meia.
É.
Ok pra caraca.
Ah, eu vou falar, eu fui num show do Guns N' Roses, já ouvi essa história 1 milhão de vezes. Saí de casa, meio-dia, se não me engano.
Mas tu tava no Rio. Mas
você saiu, eu tava na casa do amigo meu, Julian, o irado.
Sim.
Ele em Ipanema, que ele morava.
Ah.
A gente foi de ônibus até Jacarepaguá. Certo. É mais longe do que...
Tu levou mais tempo do que... Essa, imagino, é. É isso aí.
E aí, desde o momento que eu entrei no ônibus, até o momento que eu
voltou.
Entrei na minha casa, eu não dobrei as pernas mais. Eu fiquei em pé, tipo...
Cara, que terror.
20 horas.
Que terror, nossa senhora.
Porque a gente entrou no ônibus, já não tinha lugar pra sentar, porque o ônibus tava indo lotado pro show. Chegamos lá no show, o tempo inteiro em pé, porque não tinha onde sentar. Acabou o show, um desespero pra ir embora. Porque,
imagino.
Puta que pariu. Cara, foram umas 20 horas sem dobrar a perna.
Caraca, brother. É sinistro. Bom, cheguei lá, 7 da manhã, 2 horas e meia até Birmingham, um táxi com o Leme do Motorhead como motorista. O cara era igual, tinha a mesma voz. Filas pra tudo no estádio.
Mas e... é claro.
Ué, é gente, pelo amor de Deus.
O último show do Ozzy, cara.
Exato, o que você tava esperando?
Eu queria, cara. E era ali, tipo assim, é isso, cara. Ele tava, sabe, no, nos últimos, né? Caraca, foi muito histórico.
A visão era ótima da arquibancada. Nós estávamos no limite de ver os caras no palco, mas realmente havia pessoas à direita que não viam mais nada além do telão na lateral. Então ele conseguiu, tá vendo alguma
caraca,
coisa.
Caraca, não é possível. É uma história de vitória?
A primeira banda começou pontualmente às 13 horas e daí em diante foi só porrada sonora, com troca de bandas dignas de um pit stop de Fórmula 1. O palco girava e o set da própria banda que estava montada 8 minutos em média entre cada uma delas. Caraca, o palco girava aí, os caras desmontavam e ia montando o próximo.
Caraca, puta, que doideira.
Foda isso, hein? Parece que é palco de igreja agora, tá com essa parada agora. Até que lá, pelas 20 horas, entra sentado em um trono ele, o príncipe das trevas. Ozzy ergue as mãos e acena e o público não parava de aplaudir. Tinha rumores que ele cantaria 2 ou 4 músicas apenas, mas então ele mandou um set de 5 músicas só da carreira solo, com muita emoção durante Mama, I'm Coming Home, e depois, só imagina, e depois mais 4 ou 5 com o Saba. Havia sim uma fraqueza na voz, em momentos fora do tom, e era visível sua dificuldade de estar ali. Mas também era visível que seu espírito queria se levantar, mas o corpo já não acompanhava. Mesmo assim, foi tudo sobrenatural e todo o valor disso só se multiplicou após a sua morte. 17 dias depois do show. Caraca, cara.
Doideira.
É, né, porra. Aquilo, meus amigos, foi a entrega de um homem ao fazer pela última vez o que mais gostava. Puta, muito maneiro, cara. Ele precisava daquilo e nós precisávamos dele. Ao sair dali, fomos pra um bar onde o telão passava o streaming do show e havia um delay de 2 horas.
Caralho! Que irado, cara do... Você não tem o que reclamar
não
da sua vida,
não,
meu irmão.
Não tem mesmo.
O cara conseguiu ingresso, não pagou milhares, pagou 80 libras, que porque ele tá falando uma parada inacreditável. Exato. De conseguir, pela escassez.
Viu um dos shows mais históricos da humanidade.
Porra, e saiu de lá, sentou num bar, pediu um pint, viu o show de novo.
Eu repeteco ali, não. Porra,
cara. Parabéns.
Parabéns pra caralho, é isso. Ai, ai, aí ele perdeu, falou que eles fizeram os ajustes na voz do Ozzy.
Na festa. Que pô, escroto.
Eu acho isso escroto, cara. Os caras estão fazendo isso, já fizeram isso na moça cantando no Inacional na NFL, corrigiram a voz dela. E aí o material oficial da NFL é a voz corrigida, pô. Cadê o registro histórico, bro? O Ozzy não precisa, compadre, de vir um cara de Pro Tools consertar a parada, faz parte do contexto histórico. Pô, agora eu fiquei puto.
Não, dá mais valor pra quem foi ao vivo,
de quem foi, pois é.
Mas é escroto também porque tinha os ingressos presentes presenciais, que nosso camarada aí foi conseguiu. Uhum. Mas a Paty Mafra mesmo, ela pagou pra ver o streaming do show, que foi ao vivo.
Ah, tá.
Teoricamente ao vivo, né? Mas é ela que pagou pra ver ao vivo, uhum, não conseguiu.
Ah, não conseguiu?
Não, porque ele tá me dizendo que eles editaram a voz do cara.
Não, mas o ao vivo foi ao vivo ou foi 2 horas depois?
Que não, se ele falou que tinha um delay de 2 horas, provavelmente a transmissão do streaming ela tava atrasada justamente pra fazer esses ajustes.
Caraca, que zoado isso, hein?
Bom, viagem de volta, 24 horas depois, estou sentado na minha cama em transe, pois eu sabia que havia testemunhado algo único. É verdade, cara. E acho que como descarga emocional, ou sei lá o quê, comecei a chorar de alegria de ter concluído, após tanto estresse, aquela odisseia e também de saber que aquela foi a última vez que vi aquele artista gigante.
Então, calma, vamos lá.
Eu entendo você chorar por ter testemunhado uma parada tão inacreditável como essa. Foi puta, um negócio
foda demais.
Porra, invejável, de verdade.
Agora, estresse?
Não teve estresse nenhum.
Estresse?
Você deu bem pra cá.
Ah, não, pô, cara.
Faltando 2 dias.
Pelo amor de Deus.
85 libras.
Tu ficou no bar, porra, cara. Tá reclamando de fila, caralho, no estádio. O que é isso, cara? Não, estresse não. A emoção de testemunhar algo tão incrível e único, porra, inegável. Tá certíssimo.
É,
e estresse, tu não tá tendo estresse na tua vida, não, cara.
É isso aí, cara. Parabéns, querido. Porra, guardou pra eternidade.
Porra, foda demais. Foda demais.
Invejável.
Jordan Cavalcante, 34 anos, jornalista, editor de vídeos e professor de xadrez, João Pessoa, Paraíba. Olha aí. Olá, nerds maravilhosos. Assim que recebi a notícia da partida desta lenda do rock e do metal...
É do rock também? Porque a galera do metal fala que não é, metal não é rock.
Ah, que se foda essa galera. Todo mundo quer retular tudo, meu irmão. Pelo amor de Deus.
Exatamente.
Que saco.
Lembrei imediatamente que eu conheci o Ozzy Osbourne e o Black Sabbath no incrível jogo Rock'n'Roll Racing de Super Nintendo, que continha uma faixa 16 bits de paranoide embalado a corridas de destruição. Que maneiro. Me veio de imediato a lembrança de várias outras participações marcantes do vocalista em obras de cultura pop. Aliás, lembra na época que o Rock Band fazia, sim, mega certo? Aquele jogo de guitarra. Tinha uma galera que, óbvio, ficava teimando com isso. Ai, mas isso está trazendo rock para um negócio comercial e de guitarrinha de plástico e... Sabe qual é?
Aham. Uhum. Chato pra caralho.
Chato pra caralho. E aí, puta, agora eu não lembro quem, de qual banda que tava, né, do Rock Band, essas coisas e tal, que perguntaram pro cara, e aí, tu não acha tosco aí? Tua banda tá num videogame de guitarrinha de plástico? O cara falou, não, eu acho irado porque quanta gente passou conhecer, sabe? Eles abriram mais uma janela geracional aí pra pessoas conhecerem rock,
tá, porque, cara, tem uma galera que é assim, tem uma galera que conhece a coisa antes e conhece muito e é super fã, e aí não quer que ninguém mais conheça.
É o famoso gatekeeper.
Quer que só ela seja a proprietária daquilo, só pode gostar do jeito que ela gosta.
É, se o cara chegar depois e tal.
Na visão do artista, cara, pode ser um músico, pode ser um escritor, pode, uhum, ser um ator, um diretor, o que seja.
Sim.
O artista, ele quer que a sua obra seja consumida, pronto, pelo público.
Ponto. É isso.
Então, se vai ser num videogame, se vai ser num LP, porque assim, se você for ser super purista, você só vai em show. Você nunca vai botar um LP, um CD, um MP3.
Não,
um...
já tá perdendo.
A galera tá chata demais. Deus me livre.
É isso, gente. Deixa a galera curtir de qualquer forma a parada, entendeu? Ó, nos games, Ozzy foi um personagem jogável no Guitar Hero World Tour, além de ter várias faixas do Black Sabbath em diversos títulos da franquia, como Iron Man, War Pigs e Crazy Train. Teve muito de classic rock que eu aprendi só com Rock Band, esses...
Exato!
Que eu conhecia pouco rock quando eu era moleque. Eu fui conhecer mais velho. Ele também interpretou o... Cara, isso foi foda demais. Ele interpretou o Guardião do Metal em Brutal Legends, que é aquele jogo do Jack Black, tá agora?
Sim.
É muito foda, cara. Esse jogo é bom demais até hoje, cara. O jogo já tá velho, mas é bom. Brutal Legend, você não sabe, cara, é isso. Vai, jogue. Jogue que é bom demais. Além de ter música de trilha sonora em diversos outros games, destacando GTA San Andreas, com a faixa Hellraiser da Radio X. A música também é uma homônima saga de filmes, Hellraiser, que é marcada por esse ritmo musical. E, claro que o Homem de Ferro, primeiro filme originalzão, não tinha como ser outra música, né?
Não,
Ozzy veio. O MCU foi aberto com Ozzy,
pode. E o Tony
Stark usa a camisa, né? Do Black Sabbath.
Exato, claro, porra. Ozzy também fez ótimas participações no cinema, em longas como Caça Fantasmas de 2016, Trolls 2 e Austin Powers.
Trolls 2 é verdade, pode escrever.
O Trolls 2...
Ele é o Troll Coroa.
Ah, não é aquele... O Trolls do Rock é o Troll 2?
Aqueles trollzinhos, bonequinho.
Não, eu sei. Não, Trolls. É porque o Trolls tem Trolls 3. Qual é o que o Rock é o vilão? É o 2, né? Que eu achei...
Realmente,
o Rock é sempre o vilão.
Não sei qual é a mitologia do...
Não, mas... O Lord Trolls. E também ele fez Little Nick, um diabo diferente. Little Nick é aquele do Adam Sandler, é isso? Estrela para Adam Sandler, é isso que interpreta o filho do capeta. Nesse, a aparição do Ozzy acontece no final, quando o Adam está lutando contra seu irmão, que se transformou em morcego, e para combatê-lo, o protagonista usa uma arma secreta de Deus, que nada mais faz do que invocar o Ozzy, que arranca a cabeça do vilão com uma dentada. Puxa, que maravilhoso.
Que roteiro, Adam Sandler.
Porra. Para finalizar, em 2021, o músico estampou uma das capas da edição especial dos quadrinhos Dark Knights Death Metal, da DC Comics, que é uma saga multiversal dos heróis da Liga da Justiça contra Batman que ri. E a capa tá... ele mandou a capa... Nossa, o Batman que ri do lado do Ozzy. Olha que foda. Puta, maneiríssimo.
Irado.
Animal. Tem link no post. Por fim, foram esses apenas alguns exemplos de como a figura icônica de Ozzy Osbourne esteve presente nas mais diversas obras, teve seus feitos e lendas reconhecidos, inclusive por aqueles que mal conheciam sua obra musical. Parabéns pelo excelente cast que homenageou de forma digna este eterno ídolo do metal!
Nossa senhora, desculpa aí, ó. Metal!
Foda demais! E ó, tá no ar mais um Nerd na Cloud, que é o nosso podcast onde a gente mergulha mais no universo Magalu Cloud. E nesse episódio a gente vai falar sobre o impacto da inteligência artificial no universo de programação, com foco justamente na transformação do perfil dos desenvolvedores e na dinâmica da inovação tecnológica. Tá tudo mudando agora, cara. Então a gente vai discutir sobre a percepção de que a IA pode gerar uma dependência na hora de pesquisar, de resolver problemas, de levantar questionamento, né? Tipo assim, é muito diferente do que se você se formou em qualquer área de tecnologia antes de IA nesse nível, né? Tem muita coisa mudando agora e a próxima geração de programadores vai ser muito diferente, né? Então vamos discutir tudo isso, onde se compromete o aprendizado, a criatividade das pessoas e também aonde que a IA pode acelerar, automatizar tarefas repetitivas, mecânicas, etc. E viabilizar soluções que antes eram pouco acessíveis ou inviáveis. Então vale a pena, um papo muito maneiro, tá publicado aí na sua timeline do Nerdcast. Mais um Nerd na Cloud.
Eu gosto de falar mal dos filmes antigos aí, de Fantastic Four. A minha maior crítica aos filmes antigos foi o que fizeram com a coitada da Jessica Alba.
Verdade, mano. Verdade.
Eu tô falando esteticamente, nem sei se tem uma fofoca.
Não, do 1 pro 2, ela mudou pra caralho. É bizarro, eu não sei explicar.
Meteram o olho, porque ela tava bombando pra caramba nessa era. Aí meteram uma lente azul nela, nada a ver. Cabelo louro, esquisitaço. A garota bonita.
Cosplay, cosplay.
É, ficou bizarro.
Ela não tinha olho azul no primeiro filme?
No geral. No geral.
De pegar a Jessica Alba e transformar ela no cosplay de Sue, né?
Desnecessariamente. Ela podia ser a Sue Storm versão Jessica Alba.
É, mas não tiveram coragem de dizer assim, pô, essa mulher é tão bonita, vamos fazer acontecer. Não tiveram coragem de ser só assim, né? É tipo, não, vamos colocar aqui um olho azul.
Era da época que os caras pintavam até a sobrancelha de ator, né? O Thor lá, até a sobrancelha do maluco pra pintar, não lembra?
E a galera fazia isso de um jeito esquisitão, né?
Nossa, cara, pelo amor de Deus.
Porque claramente dá pra pintar a sobrancelha sem parecer que você tá passando por um susto constantemente, né?
Tinha imagem dela nesse filme que ela fica parecendo nem ter sobrancelha direito.
Nossa, coitado.
Maluco, saíram umas fotos, eu não sei se vocês viram as fotos, agora obviamente com o quarteto voltando, saíram as fotos da press tour lá, das viagens de Premiere e tal, que o primeiro quarteto fez, né? O segundo, na verdade, né? Depois dos anos 90. Esse aí, Jessica Alba, Chris Evans e tal. Cara, o visual dessa galera no começo dos anos 2000, o Chris Evans, brother, meu Deus, o cavanhaque do cidadão, essa assim, uma parada. Você vê como ele mudou da água pro vinho depois das comédias e tal que ele fez. Foi viver o Johnny Storm e aí virou o Capitão América, sério e tal. Cara, o tempo fez bem pro cidadão, viu?
Fez mesmo, viu? Esse cara, ele ficou melhor, mais velho mesmo.
Vai ver que era a época também, né? Porque era uma estética muito... Pô, não é como se todo mundo aqui tivesse também os seus, sei lá, 20 anos e tivesse acertado em todas as decisões, né, gente?
Era a época do cavanhaque. Era ela.
Todos nós aqui criticamos sem olhar pra trás.
Exatamente.
Ou a gente também critica com propriedade, dizendo que a gente passou por essa fase. Passou
e mas não tão mal quanto o Chris Evans, né?
Olha, eu quero destacar uma parada aqui importante. Antes que a gente comece a falar de fato do filme. Uma ausência. Limaram John Malkovich.
Limaram até o Sr. Barriga.
O Sr. Barriga que tinha no trailer, na verdade.
Caraca, limaram muita coisa, cara. Pô,
Limaram, mano. Na real, assim, deixaram os macacos do Red Ghost e não colocaram o John Malkovich no filme, né? Mas tem uma paradinha que dá pra você dizer que, tipo, de uma forma muito tosca, eles acabaram colocando o John Malkovich. Mas aí seria spoiler falar aqui, né?
Então, eu gostaria, na minha teoria, o John Malkovich era o Franklin Richards do futuro.
Nossa, eu tava com medo disso.
Ainda pode ser.
Mas vai bem do futuro.
Guardaram o John Malkovich pro futuro da Marvel.
Imagina se o John Malkovich passa a ser o personagem mais poderoso do MCU, cara. Isso é uma parada foda demais, maluco. Porque já teve Bean John Malkovich, né? Então,
Sim. O
negócio de alterar a realidade, essas, criar o universo, já é uma parada que já tá com ele.
Tá no LinkedIn dele, né? Tá
Exato.
Certo.
Exato. Você, porra, você para no, entre os andares e entra na cabeça do John Malkovich, maluco.
Pô, uma treta Robert Downey Jr. e John Malkovich, eu veria.
Olha aí.
Nossa senhora.
É o que eu tô falando. Esse negócio de ter animado o seu barriga, tem uma parada que eu senti falta, assim. Vou falar logo. Eu achei ok. Eu gostei mais do filme Super-Homem do que o do Quarteto, vou dizer aqui.
Eu também.
Eu tive muita dificuldade de me conectar com o filme. E aí depois eu entendi que eu não tava conseguindo me conectar com a família lá. E aí depois eu entendi que eu não tava conseguindo me conectar com o casal. E depois eu entendi que eu não tava conseguindo me conectar com o Pedro Pascoal, cara.
Caraca, não é possível, cara.
Eu fui afunilando. Eu fui arrolando e eu cheguei. E o meu problema real. Problema, né? Assim, mas foi o Pedro Pascoal. Eu acho que ele não entregou nesse filme. Ele não entregou o que ele queria entregar, sabe? Acho que ele ficou aquém. A Kate falou na abertura, e é pura verdade. O maior destaque do filme é a Sue Storm. Longe.
É, tipo, muito ela.
Mas o foco. Mas o Pedro Pascal foi bom, vai. Eu tava esperando uma coisa bem pior do Pedro Pascal, assim, nesse papel. Eu tava esperando que fosse bem mais Pedro Pascal, sabor genérico. E eu não acho que foi, sabe? Eu acho que ele interpretou bem. Nossa. Eu acho que o roteiro ali, pro que eles tinham, ficou legal, assim, a personalidade do Reed.
Eu não curti. Pra mim, ficou parecendo que ele olhava pra criança e olhava pra mãe e ele falava, ele não entendia nada. Ele não conseguia, sabe? Tem uma criança com uma mãe, como
mas
é que eu vou conseguir?
Mas isso é ele, né?
Mas pro Pedro Pascal, isso não funciona, porque ele tem uma criança só pra ele, sempre. Ele é o daddy.
Você não conseguiu se acostumar com o Pedro Pascal não ser um pai solteiro, é isso.
Isso é um fato. Mas o ponto é...
Existir uma mãe me tirou um pouco, né?
Existir uma mãe. Eu acho que o fato é que ele dá a entender que ele tentou entregar esses personagens que... Porque assim, ele não podia fazer um gênio super descolado porque ele não podia fazer o Tony Stark, né? Com certeza a orientação é, vamos fugir disso.
É, e não seria mesmo, né? Não é o Reed.
Tá, é que a gente não entendia isso na época. O Reed, ele está claramente no espectro, você entendeu? E no filme mostra isso.
Então, claramente. Mas eu acho que ele não...
Sim.
Eu não consegui encontrar esse cara aí. Pra mim, esse cara
não veio. É engraçado, eu tô com a Kat nisso. Eu tava esperando ver o genérico de novo. Tipo, a mesma coisa que eu vi do Pedro Pascal em vários momentos. Só que, curiosamente, uma das coisas que eu achei mais interessantes, assim, desse filme foi o Reed Richards, que ele tá perturbado pelas responsabilidades e pela responsabilidade de ser pai ali.
E pela culpa,
pela culpa e tudo. Só que é a única coisa, única entre aspas, né? É uma das poucas coisas que realmente são meio deprê, assim, no filme. São mais intensas no filme. Sendo que o filme inteiro é aquela soap opera, né? Do tipo, é querer falar que tudo é lindo e maravilhoso. Então foi uma das poucas coisas que eu achei
interessante. O casamento deles é deprê.
Nossa, eu queria ver isso. É
tóxico pra cara, ficar um dando patada no outro. Ela não aguenta mais ele. A cena pós-crédito, ela tá divorciada há 4 anos, gente. É isso, certo? Beleza. Eu não tenho dúvida. Depois que acabou esse filme, ela falou pra mim, chega, deu. Vou aqui cuidar da criança, você fica aí no teu laboratório no giz de cera. Pra mim, eu tenho certeza que ela mandou.
Mas esse relacionamento dele é bem isso, mesmo nos quadrinhos. Eles são um casal que é diferente. O Reed Richards, ele é dessa maneira. Ele é mais frio. frio. Pela própria visão que ele tem de mundo, ele é mais frio, ele é muito mais lógico. Né? Ele seria, tipo, sei lá, ela tendo um relacionamento com o Spock. Né?
Ele é o Sheldon da Marvel, galera. É isso.
É, mas eu achei que ficou legal.
Ele não é o Daddy que a gente tá acostumado a ver o Pedro Pascal interpretando. Exato.
Eu acho que se a gente não tivesse vendo o Pedro Pascal em absolutamente tudo, que tá até virando uma piada pra galera, né? Porque ele tá em três estreias ao mesmo tempo. Tipo, eu acho que a visão em relação ao personagem seria diferente em várias pessoas, assim. Porque eu acho que ele conseguiu entregar em pouca coisa e com a atuação dele, né? Assim, com poucas palavras, digo. Uma coisa que é muito complexa, né? Tipo, um personagem que é o cara mais inteligente do mundo e que ele busca esse, o conforto nesse controle, e aí surge essa variável incontrolável de um sentimento que ele ainda não sabe muito bem como que ele deve agir, tipo, ele não sabe ser pai. O Reed Richards não saber ser alguma coisa é muito estranho, né?
Tem uma hora que ela fala assim, ah, mas você é o homem mais inteligente do mundo e tal, não sei o quê. Não sabe cozinhar, não sabe dirigir, não sabe, sabe? Tipo, é bem...
Tá, mas aí eu fiquei comparando ele com o Russell Crowe numa mente brilhante, é isso.
Mas não tá tão distante, eu acho que é meio por aí mesmo.
E aí o Russell Crowe dá um banho como esse gênio inadequado, vamos dizer assim.
Sim.
Mas ele tem muito mais destaque, muito mais tempo, né?
É, e o Reed não é nesse nível que ele era, ele não chega a ser...
Não, pra mim, é, assim, eu entendo o que vocês estão falando, tá, mas ele parecia que tava só cumprindo uma tabela ali, parece que, ah, eu vou fazer só dois filmes mesmo, vou ser limado do MCU, porque vai vir os mutantes, e... sei lá.
Tem um negócio, acho, David, você falou que eu senti um pouco também, que é o lance da conexão com o filme, com a família e tal. Eu acho que tem química entre os quatro e tudo mais, só que tem um lance no filme que me causou esse distanciamento também. Eu gostei do filme, mas eu acho que ele tem um problema na escolha do diretor, né, e dos roteiristas na narrativa de parecer que você tá contando uma história, mas você testemunha, você não vive ela junto, sabe? Tipo, o lance de toda vez que vai acontecer alguma coisa, entra um jornal na TV pra falar, as pessoas contam uma historinha, é sempre como se você tivesse um distanciamento da parada, sabe? Eu não estava vivendo a história junto com eles, como eu vivi, sei lá, com os Vingadores, ou qualquer, sei lá, com os próprios Thunderbolts, por exemplo, sabe? Tipo, quando
esse foi mais rushado mesmo, né? Enquanto, sei lá, o Tony Stark, a gente viu cada minuto da existência do cara, esse aí já começou num flashback.
Tem aquele lance também de, tipo, ah, vai ter o plano, aí na hora que vai ter o plano, entra um jornal pra contar.
Mas eu gostei disso, eu achei uma boa forma de você economizar tempo com toda a história de origem que a gente já viu mil vezes.
Eu acho bom também, acho que o problema pra mim não é isso, acho que o problema pra mim é isso não ser costurado com outros momentos mais íntimos pra gente ter essa
também.
Mais
de dentro. Também, isso fez muita falta.
É, eu acho que o problema é porque essa é a primeira família de super-heróis dos quadrinhos, eu acho que faltou um pouco mais de você entender a integração da família, que assim, teve momentos fodas.
É, o que a gente não vê no filme, que foi um marco principalmente pra esses personagens nos quadrinhos e quando eles foram criados, é exatamente a interação entre eles. Eu acho que realmente o filme não tem tanto dessa interação. Se até no filme lá dos anos 2000, você teve mais zoeira entre o Ben e o Johnny.
Não, mas foi ótimo o Ben e o Johnny aqui.
Não, foi ótimo, não tô reclamando. Adorei o filme, acho que funcionou muito. Eu acho que eles são bem carismáticos e tem uma conexão entre eles.
Mas, por exemplo...
Mas não teve tanto trabalho da relação da família.
Eu concordo. Eu acho que tem um problema desse... o lance que eu digo do distanciamento, de você usar toda vez o flashback, é que eu tava... Até meia hora, 40 minutos do filme, cara, parece que eu tava vendo uma grande introdução ainda. E eu sei que não é um filme de origem, mas ele é totalmente um filme de origem. Ele é completamente um filme de origem, só que ele não mostra ele ganhando os poderes. A diferença é essa.
E é engraçado porque, assim, não querendo comparar, mas comparando, tanto a Marvel como a DC, elas iniciaram, nesse mês, as novas fases, né? As suas novas fases, né? Com Super-Homem e Quarteto Fantástico. E os dois filmes adotaram a mesma maneira de iniciar essas fases, que é já contar, o cara já tá valendo, sabe qual é? Então, o Super-Homem a gente já vê ele, sei lá, terceiro ano, um negócio assim, e o Quarteto já tá há 4 anos, né? Então, é aquele negócio que a gente viu antes de primeiros passos de cada herói, sabe? Tony Stark no Afeganistão, essa parada, foi totalmente diferente. Só que eu acho que, não quero comparar, mas comparando, o Super-Homem foi muito mais bem sucedido nesse sentido do que foi o Quarteto por causa dessa sensação de rushada. Porque, por exemplo, no ano passado, na San Diego Comic Con, eles mostraram um vídeo, né, assim, uns momentos do filme lá, né? E tinham coisas muito legais nesse vídeo que não estão no filme. Tinha um monte de coisa. A versão estendida desse filme vai ser incrível. Pô, tinha um monte de coisa legal, por exemplo, tinha lá o coisa naqueles programas de namoro, namoro blind
date. É verdade.
Tu viu isso na Comic Con e não rolou no filme também?
Não tinha no filme. E isso ajudaria a construir muito, por exemplo, o personagem do coisa. O coisa, nesse filme, o personagem, o nome dele é assim, quem sabe sabe. Sabe qual é?
Exato, é bem isso mesmo.
A gente que sabe a história do coisa, como ele é esse cara triste, amargurado, né, porque ele agora tá escondido, atrás do negócio forma de pedra e tal. Mas todo esse drama de ser esse príncipe, né, no corpo de um sapo, vamos dizer assim, nesse filme é só pra quem sabe. É ele se olhando no reflexo, a gente, ah, olha aí.
É, meio pra quem sabe mesmo.
Tanto até que
eles não trabalharam esse drama, eles não trabalharam nada desse drama.
O relacionamento
drama,
dele com a garota, parece que eles tiraram um monte de coisa, parece que existia mais coisa, mas no final era só ele olhando pra ela de vez em quando, sabe?
É, o drama da transformação, ele não existe pra ninguém, né? Pra ninguém, tipo, que seria o drama clássico de um super-herói ganhando
os poderes, entendeu o que fazer. Existe. É, 2 anos tentando, gente.
Então, mas sabia que isso eu achei, depois pensando nessa cena, eu achei muito foda, porque assim, a primeira coisa que ele fala no filme é que ele falou, pô, mas a gente passou 2 anos tentando e não conseguiu, tipo, caralho, você, tipo, ele é o cara mais calculista, tipo, metódico do mundo.
Ele cansou de dobrar, ele dobrou 100 vezes na parada.
Exatamente. Eu pensei só nisso, eu falei, brother, isso já começou o filme assim, amigo, como assim? Então, tipo, eu acho que esse drama dos poderes em si, eles deixaram de lado e o roteiro fala, ah, eu não vou discutir ninguém ganhando poder, porque isso seria um filme de origem. E eu acho que a ideia seria você mostrar, né, pelo menos a proposta, esse drama da família que vai ter que abrir mão do bebê que acabou de chegar e qual a responsabilidade deles. Só que eu acho que os momentos em que eles querem desenvolver isso, por exemplo, a treta que tem dos dois lá, né, quando eles falam do plano, uhum, eu acho que eles cortam ela muito rápido. Eu não acho que isso prejudica o filme, eu só acho que ele não consegue desenvolver realmente o que ele tá propondo, sabe?
É, eu acho que é isso aí, acho que, tipo, pode até não prejudicar o filme, mas eu acho que prejudica sim a nossa conexão com os personagens de certo modo, mesmo que a gente já conheça esses personagens de muito tempo, a gente entenda, tipo, quem é que eles deveriam ser, e a gente tenha memórias do material original, de outras adaptações e tal, eu acho que me passou muito a sensação de que a Marvel continua se distraindo muito com a escala gigantesca das coisas que eles precisam entregar e esquecendo esses momentos mais simples, digamos assim, que foram o que fizeram Super-Homem um filme tão especial e tão legal, sabe? Quando a gente tá falando do Johnny e do Ben especificamente, cara, aquela cena que eles estão no quarto, dizendo assim, ei, desce lá pra ver se eles chegaram. Puts, não, desce você, nada. Cara, uma cena de tipo 30 segundos.
É, exato.
Que entrega muito mais boa dinâmica e conexão do que basicamente qualquer outra.
É, eu acho a cena do parto também muito boa, assim,
sabe? A cena do parto foi maneiríssima.
Pô, parto no buraco negro, do caralho.
Ela é muito foda.
A cena do parto é foda. A cena do parto é
muito
foda.
Massa,
a cena
é massa.
Foda. Pô, pra mim o filme vale por essa cena, eu acho ela animal, assim. Pô, é sci-fi, é uma parada cósmica, é o desespero da família, um novo membro tá chegando.
Isso é quarteto pra caralho.
Exatamente. Todos os poderes meio que sendo usados ao mesmo tempo. Cara, mano, que cena foda aquilo ali. Quando acabou, eu falei, porra, só imagino como é que vai ser a última cena depois dessa, sabe?
Essa cena foi muito foda, cara. O jeito que eles estavam, tipo, entendendo que aquele momento ali, todo mundo tinha que se manter calmo, porque tinha alguém que tava, tipo, no centro da situação. E não eram eles, eles estavam, tipo...
Não, e é o primeiro momento que a gente vê o quanto a Sue é foda. Sim, né? Ela tá dando a luz, no desespero, fugindo de um ser cósmico, com todo mundo ferrado, dando a luz e tornando a nave invisível.
Foda demais, foda demais. Isso foi muito maneiro.
É, o fato dela estar lá grávida de 9 meses também, a gente, uma parada que não devia ter
acontecido. É, você tem que conversar
sobre isso. Você não entra num avião comercial. Não tem.
Teve várias adaptações em que, pra mim, funcionaram bem com a história do Galactus vindo pra Terra pela primeira vez, etc e tal. Vamos falar de tudo isso, mas, assim, sobretudo, eu acho que o ponto forte do filme foi a maternidade, entendeu? Foi a mãe. A fodona, e eu achei foda darem esse destaque. Olha só, ela era a única mulher desse time. Aliás, eu achei ótimo que eles usaram a Shalabal em vez do Norrin Red e tal, porque, se não era tudo homem, 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 Galactus, homem, todo mundo é homem, aí, veja, surfista, homem.
Eu vou falar que eu tinha torcido o nariz pro render da surfista nos trailers, mas o resultado final do filme ficou bom pra caramba.
Ficou muito legal.
Pra caralho. Essa parada tá viralizando aqui. Pelo menos eu tenho visto direto. I herald his beginning. I herald your end.
I herald his beginning. I herald your end. I herald Galactus.
Tem gente fazendo, sabe, pose de diva. Em cada frase faz uma pose diferente.
Não, mas eu tô dizendo até a textura, assim, porque ficou um cromado, mas que tá meio oxidado, meio manchado. Ficou muito bom. Muito bom mesmo.
A personagem, pra mim, funcionou muito e eu queria, pô, termina o filme eu querendo ver ela sendo banida pra Terra e tendo a história toda dela, calma, dessa
calma,
vida dela.
Calma. A gente tem toda a história da família que a gente não viu, que a gente podia ver.
Pra mim, foi sessão da tarde gostosa. Esse filme foi isso. Não achei que ele tinha que ser... Tipo assim, ele podia ser um pouco mais. Eu mesmo, que sou mega fã do Galactus, achei que faltou algumas coisinhas que seria muito foda eles terem nesse filme Galactus falar. Pra mim, é isso. Foi sessão da tarde de nostalgia, de ah, que gostoso. Não é um filme profundo.
Não, mas a questão é que, como a gente conhece bastante dos personagens, a gente sabe o potencial que esses personagens têm. A gente não explorou, e não explorou nada. Algumas coisas ficam assim, muito no subtexto, e é porque a gente conhece. O coisa anda todo vestido é porque ele não quer aparecer, ele não quer, né, assim, ele não precisa, ele é de pedra, ele não sente frio. As intempéries climáticas não afetam ele. Tanto que não tem nenhuma cena, só tem uma cena pós-crédito lá, nos créditos, eu acho, na verdade, que ele aparece sem camisa, de calça, sem camisa, brincando com um cachorrinho e tal. Mas no filme mesmo não aparece ele sem camisa, ele tá sempre vestido, ou de uniforme, alguma coisa assim. Por quê? Ah, porque ele é o cara que se envergonha e tal. Eu simpatizo, o meu personagem preferido do quarteto é o Coisa, né, tem então, né? Por causa desse todo esse drama que ele carrega, porque ele foi o que se fudeu de verdade nessa história, né? O Senhor Fantástico também, por outros motivos. Mas esteticamente falando, ele é o que mais... A vida dele foi impactada absurdamente. Não tem uma vida normal mais, como os outros têm. E eu acho que deixar isso de lado é um pouco bobo e é um desperdício, sabe?
Pra mim, eu acho que o grande problema do filme, principalmente com esses personagens, foi ele assumiu muita coisa. A gente consegue cobrir essas lacunas, né? A gente entende esses personagens e cobre essas lacunas. Mas eu acho que, ainda assim, mesmo com esses problemas, o filme conseguiu fazer algo que nenhum dos outros filmes conseguiu, né? Me apresentar a família coesa e o universo que eles existem.
Não, mas porra, aí também tá de sacanagem, né? Tá comparando esse
filme. Não, mas é o que a gente tem, porra.
Eu acho que o filme... Cara, quando eu acabei de ver o filme, assim, bateu uma sensação de, assim... Eu achei igual o Alexandre falou, é uma sessão da tarde mesmo. Mas chegou num ponto da Marvel, assim... Eu que, velho, fã pra cacete de quadrinhos, filme e tudo mais. Chegou num ponto que eu falei, caralho, beleza, é o Quarteto Fantástico. Cara, o Quarteto Fantástico era mais importante que os Vingadores, antes do cinema. Ele era realmente algo muito central ali a tudo que acontecia. E aí acabou o filme, eu falei, pô, tá, é legal. Mas assim, ele é seguro pra eu não dizer que ele é medroso, sabe? Do tipo assim, ele não vai além de nada e joga covarde, no que é, né? Garantido. É, ele joga no que é garantido. Fala, cara, tá tudo lindo aqui, eu vou falar um pouquinho do Reed Richards, um pouquinho desse aqui, um pouquinho desse aqui, pra eu meio que não arriscar muito. Porque eu meio que tô fudido já, pensando como a Marvel, né? Do tipo, eu tô fudido. Se eu fizer alguma coisa a mais aqui. E aí, pra gente, pra mim, ficou a sensação assim, caralho, tipo, brother, podia só ir um pouquinho a mais, assim, sei lá, explica um pouquinho mais aí, brother, vai pra outro, porque não...
É, eu acho que isso aí tem tudo a ver com o que o Dave falou, porque ele disse assim, ah, que a gente já conhece tanto esses personagens, que a gente sente ali um desperdício porque a gente sabe o potencial deles, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente também tá preenchendo um monte de lacuna, então sim. É como se a gente tivesse preso em um meio termo que nem explica o suficiente do começo, nem explora o suficiente a parte mais avançada, e a gente fica ali o tempo inteiro nesse raso, né? Que eu não acho que seja necessariamente um problema se eu pudesse dizer aqui pra vocês, gente, eu sinto que esses personagens, eles vão voltar várias vezes, a gente vai ter muito mais tempo com eles, mas eu não sinto mais essa confiança da Marvel nos personagens, sabe? Eu não sinto que eles estão nessa vibe de, ah, vamos pegar esses personagens aqui e a gente vai explorar eles de verdade, a gente vai desenvolver eles de verdade, e aí me fica uma coisa meio vazia, sabe? Porque os personagens são tão bons, e eu fico pensando, caraca, eles colocaram tanta coisa de uma vez, eu não sei se vocês sentiram isso, mas assim, e a forma que é o centro do filme, mas cara, queria muito que o primeiro filme não tivesse o Franklin.
A gente tá analisando com a nossa cabeça de fã que conhece muita coisa, mas é, esse filme, ele vai ser absorvido pela maior parte de pessoas que não conhecem nada, Quarteto Fantástico.
Sim,
no geral é isso, então...
Mas aí eles vão também ter essa perda que a gente tá tendo.
Então, mas de uma cacetada só eles receberam um casamento esquisito, é a peruca do Tocha Humana, aquela peruquinha de ordinária
dele. Mas isso não interfere na história.
Receberam bebê, receberam Galactus, receberam surfista, receberam topeira, é muita coisa. Receberam um Doctor Doom meio que de lado no final. A gente conecta nos personagens melhor porque a gente conhece. Então a gente consegue, como a Kate falou, a gente preenche lacuna e conecta. O público geral não preenche as lacunas, porque não tem esse... A maior parte da galera que não conhece quadrinhos, não vai ter esse estofo pra botar ali.
Mas é que tá, o pessoal que eu assisti o filme, a maioria das pessoas não tinha esse background de conhecer os quadrinhos.
Ah, não. Com quem que você assistiu o filme?
Eu assisti uma sessão de manhã hoje. Sessão, tipo, de especial, com convidados.
Quem é que tava de convidado? Conta a fofoca aí.
É galera
convidado,
de cinema.
Que convidados eram esses?
Não, convidados de site, o pessoal que eu conheço. Nem eu conheço, na verdade.
E quem são esses Carlos? Seus outros amigos? Que é isso?
Nem eu conheço, na verdade.
Sim, mas não eram pessoas que têm background de quadrinho.
Mas tem background dos filmes.
Tem background das histórias dos filmes da Marvel.
Coisa, mas ao mesmo tempo... É que assim, eu entendo, lá, porque o Franklin, ele surge cedo e faz sentido, mas aqui, vocês se ligam, na a cena que eles estão jantando, e a Sue chega junto com o Reed, e aí eles olham um pro outro e tá aquela coisa toda, e dizem, caraca, tu tá grávida, meu Deus, tu tá grávida, e a gente fica assim, que massa, a Sue tá grávida, mas quem é que ela era antes desse papel maternal, entendeu? E qual era a dinâmica desse casal antes disso? Uhum. E qual era a dinâmica dessa família depois que eles conseguiram esses poderes? E eu entendo que eles não quiseram fazer a mesma história de origem de sempre, né, de antes e tal, que foi, na minha cabeça, assim, também um recurso muito melhor utilizado em Super-Homem. E eu não tô dizendo que o filme tá ruim, eu não tô dizendo isso. É que a gente tá, naturalmente, muito mais exigente com os filmes da Marvel hoje em dia do que a gente jamais foi. Eu acho que, tipo, fica
uma sede... É aí que a gente difere. Minha exigência é a mesma que sempre foi.
Ah, mas Carlos, isso sem dúvida.
Não me surpreende, tá?
O Franklin Richards é um personagem que é muito importante e ele pode ser uma parada, assim...
Ah, ele é muito importante pro que vai vir agora, né?
O poder dele pode ser uma parada que muda completamente a história, o rumo das histórias. Ele cria universos, mano, sabe?
Exato, mas aí é que tá. Tu não fica com a sensação de que ao invés dele ser um personagem que é importante porque ele é importante pra dinâmica da família, pra você entender melhor o quarteto...
Não, isso com certeza não tem.
A sensação
de
que ele
isso
é só um recurso de
roteiro. Mas ele
sabe,
é.
Mas isso com certeza.
Todo bebê em filme é um recurso de história. Tipo, o bebê não tem como oferecer nada pra história a não ser eu sou um bebê.
Ser fofinho.
Mas eu não tô falando necessariamente...
E ficou galáctico que nem o Noronha Contínua. Vou comer o bebê.
Vou te comer o bebê. Aí, pra ele parar de ter fome, o que, que ele precisou? Do Ozempic. Por isso que eu falei que ele precisa ser Ozempic.
Nossa, entendeu? Sim.
Pra mim, o que a Kátia tá falando, eu meio que concordo. Porque, assim, o Franklin, ele me deu a sensação de ser muito mais um plot device pro futuro isso. Do que pra esse filme. Isso, pra mim, é um desperdício de roteiro, né? Nem do personagem só. Porque, assim, se esse bebê vai... Ele não vai fazer nada, mas ele vai mudar a cabeça de todo mundo. Eu acho que a gente deveria ter sentido isso de fato, sabe? E você vê a Sue e o Reed brigando lá e tal, não sei o quê. Mas eu acho que isso acontece muito pouco. Não é só que acontece pouco. Do jeito que acontece, eu acho que ele tem um impacto muito pequeno. Vou fazer uma comparação de novo, sem querer comparar, mas já comparando. Do Superman que tá todo, a gente já tá comparando aqui. O Superman, ele tem uma pancada de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Inclusive, é um dos problemas do filme. Mas o propósito dele é muito claro. É o próprio Superman buscando esse ideal dele de salvar as pessoas, acreditando em tudo aquilo. E no fim do dia, na verdade, ele quer ficar feliz com a mulher dele e descobrir qual é o papel dele na Terra. E acontecem mil coisas em volta dele que nunca muda o guia do filme pra fazer isso. O quarteto me deu a sensação de que, assim, não existia um propósito no final do filme. Quando acaba e acontece a parada do Franklin com a Sue, falei, ah, tá. Como eu já imagino o que vai acontecer, falei, ah, tá. Então, aconteceu isso tudo pra você dizer que o Franklin Richards vai ser o plot device do Vingadores Doomsday. E não que, sei lá, o Reed e a Sue estão divorciados mesmo. Ou não, algo do certeza. Tipo, entendeu?
O seu barrigo é advogado, inclusive.
Caraca.
Por isso que tiraram.
Lá vem a Laura Dern de novo ser advogada de casal se divorciando.
Eu entendi o que vocês falaram, mas assim, por exemplo, a história do Galactus nos quadrinhos, quando ele vem e invade a Terra, chega o Surfista Prateado, ele vem, anuncia o Galactus e tal. O Galactus, ele é derrotado com um puta Deus Ex Machina, que é o Reed Richards vai lá sem ninguém ver na nave do Galactus, pega lá o Nulificador Total, que era um isqueiro cósmico, e aí ele volta lá no que o Galactus tava montando todo aquele aparato pra sugar, né, a energia da Terra em cima do edifício Baxter e tal. Aí ele volta e aponta o Nulificador Total pro Galactus e ele fala assim, peraí, tu não sabe o que tu tá segurando aí, você vai fazer merda. Aí ele fala assim, então vai embora. Aí ele vai embora, entendeu? Isso é, tipo assim, se o filme fosse assim, é bobo, é Deus Ex Machina, beleza, quadrinhos lá dos anos 60, etc. Eles trazerem o Franklin como o plot device que faria o Galactus realmente não abrir mão da Terra por nada, porque ali ele ia resolver o problema dele, que é essa fome interminável, ao mesmo tempo uniu a família, a mãe, na proteção de, tipo assim, olha, quando ela tá na frase dela, sabe? Eu não vou entregar o meu filho pra salvar a Terra, mas eu não vou entregar a Terra pra salvar meu filho. Foi isso?
Foi isso.
Então, todo o arco final dela como mãe, trazendo as forças de mãe. Qual poder ela usou no final? Ela usou o poder da mãe, a mãe lá que abriu a boca do jacaré pra tirar o filho. Eu achei isso foda demais, eu fiquei todo arrepiado. Falei assim, aê, caralho, porra, mães forever, são as provedoras de vida da Terra, cara. Tudo isso eu achei foda. E eu achei que ele conversou bem com o fato de trazer... Eu sei que é muita coisa. E o Franklin Richards é muita coisa pra agora, pro início. É muita informação pra você ouvir e tal. Mas assim, eu achei que ele acabou sendo um plot device ótimo pra unir todo mundo. No sentido de Ben e Johnny Storm animados. Que vão ter mais um membro da família. Que vão ser tios fodões. E aí rola uma dessas piadinhas. Eles terem esse... Não, não estamos só salvando a Terra como qualquer super-herói, etc. Nós estamos salvando a Terra e nosso filho, nossa família, etc. Traz um pouco mais de... Os riscos estão em toda parte, inclusive no micro e no macro, entendeu? E eu achei que tudo isso foi super redondo. Não que esse filme seja perfeito, que mais uma vez, eu acho raso em vários momentos. Mas eu sei que foi uma boa adaptação para o Franklin Richards estar... Sabe, ele não serviu só pra uma coisa. Ele serviu pra toda a história acontecer em volta dele.
Eu não acho que foi mal feito. A questão não é essa, eu acho que foi redondo mesmo, eu acho que foi bem explicado isso. Ah, o motivo pelo qual o Galactus faz isso é por causa do Franklin, que... Acho que tudo isso que tu falou faz todo sentido. Eu acho que é mais uma sensação geral de você assistir o filme e ficar pensando que ao invés de personagens que estão sendo apresentados pra você se apegar pelo resto da sua vida, como várias pessoas vão ser apegadas pelo resto da vida aos personagens das primeiras fases do MCU, a gente tem ali um quarteto que fica uma sensação muito forte que eles são, na verdade, um veículo pra chegada do Franklin, que é um veículo pra chegada desse soft reset do MCU, ao invés de personagens que vão marcar a gente. Eu acho que é o que o Dave falou, acho que é o potencial. A gente fica buscando esse potencial ser satisfeito mesmo. É como se a gente estivesse com muita fome ao assistir o filme, porque a gente sabe o que é que esses personagens vão ser. A gente senta numa mesa de um buffet, e aí na hora que a gente chega nesse buffet, alguém chega e diz assim, pronto, esse couve-flor aqui é seu, o resto você vai ficar só olhando. Pô.
Mas eu acho que o grande problema que a gente teve, eu acho que não é esse o problema, né? Não é a apresentação da história, dos personagens, que pra mim isso tudo funcionou. Eu acho que o grande problema, que não é um problema que estraga o filme, mas é um problema de falta de empatia talvez entre os personagens, da construção dessa relação dos personagens. É. Né? Que a gente já tá ali com os personagens construídos. É como se a gente já tivesse visto um outro filme de origem em que a gente foi apresentado a esses personagens, viu eles se interagirem entre eles e eles se conheceram e a gente conheceu eles. Então eu acho que o problema desse filme tá nisso.
E aí quando
sim.
Eu tava torcendo pro John Storm morrer mesmo.
Que isso? Por quê?
Tava pra eu me sentir vivo nesse filme. Quando a Sue no final aparece morta, eu falei, não vai morrer. A gente sabe que não vai morrer, o bebê tá aí pra isso.
E o nome dela já tá no próximo filme.
Mas ninguém nesse filme, a gente sabia que ia morrer. A gente sabia que o quarto...
É, não tem
isso. Ia matar o John Storm, não ia matar ninguém. Então carece um pouco de emoção, sabe? De a gente saber que a cena do parto, ela trouxe essa emoção. Naquela hora eu tava ali, sabe? Puta, tava dentro do filme. Funcionou super bem, foi irado. Mas depois, aquele final ali, ele não trouxe. Porque a gente não se importava tanto com o personagem, se importava mais com ela, na real. Mas não se importava tanto com os personagens.
Tu não sentiu a queda dela? A hora que ela sucumbe, que parece que ela morreu, você não sentiu nada?
Eu sabia que ela ia morrer. Eu sabia que ela ia botar o bebê no colo.
Não sabia que ela ia morrer, eu também sabia. Então, mas tu não sentiu nada?
Não. Ali eu tava legal, uma boa cena de ação, maneiro, muito efeito, tal, legal. Mas essa cena do parto, eu senti, foi maneiro, curti pra caralho. Essa do final, por exemplo, eu sabia que tava certo ali.
É porque é meio clichê, né, Carlos? É uma situação que a gente já viu mil vezes.
É, quando o Galactus apareceu na Terra sem a surfista, eu falei, segura essa surfista pro cliffhanger. Ela vai vir pra salvar o dia.
É, mas é isso, é isso. Isso aí é a formulinha.
A cena do parto, ela também é aquela clássica cena de ação entre uma equipe que dentro da... Igual tipo, todas as cenas que a gente viu dos primeiros Vingadores, onde você via na ação os personagens terem a conexão que você quer e você sai de uma cena de 5 minutos entendendo todos os poderes, como que eles lidam, qual é a fala entre eles. O Joss Whedon, ele é muito bom em fazer isso. Ele fez muito bem isso no primeiro filme. E até no segundo, mesmo que tenha todos os seus problemas. E eu acho que eles acertam muito nessa cena do parto. O problema pra mim da cena final é justamente isso que o Dave falou. Do tipo, parecia que tava tudo tão telegrafado, mas tão telegrafado, que eu falei, brother, não é só que ninguém vai morrer. É que não existe uma sensação de risco em nada que tá acontecendo.
É, isso aí.
E aí, você fica esperando acabar a sessão da tarde, porque você sabe que tem hora pra acabar.
É, isso aí.
Tem hora quando pra acabar. Quando a gente tava vendo o trailer, a gente considerou, porra, o Alexandre falou, acho que eles vão falhar, a Terra vai ser devorada e eles vão fugir.
Eu achava que era isso, exato.
E teve uma hora que até ficou parecendo isso, mas depois eles, não, a gente vai aqui, family. E aí, e aí esse risco desapareceu, porque a gente sabia que eles não iam morrer mesmo, sabe? Então a gente sabia que eles iam salvar o dia. Se o filme tivesse uma viradinha dessa, sabe? Eles falhassem e a Terra fosse destruída, e aí esse personagem trouxesse essa culpa, a gente salvou nosso filho, fugiu, mas a Terra não existe mais, a gente foi pro multiverso, sei lá. Alguma coisa nesse sentido, porque essa história não se passa no nosso universo, né? É outro, uhum. É outro universo, tá? Aparece no começo lá, a Terra 818, um negócio assim. Mas ele não tem, entendeu? Então ele não traz nenhuma emoção, porque a gente não tá realmente sentindo nada ali, e ele não entrega nada de novo, porque ele vai naquela zona de conforto que vocês falaram.
Tem um lance também, cara, essa escolha deles de colocar esse negócio retrofuturista, super otimista, né? É meio que aquela pegada Tomorrowland da Disney, né?
Sim.
Onde o futuro é otimista, baseado muito naquela coisa da década de 60 e tal. Isso tudo, eu achei que uma hora, o filme, ele está levando você para aquele discurso o tempo inteiro, a família perfeita, o mundo perfeito, tá tudo lindo, a corrida espacial que só existe uma nação, tá tudo maravilhoso. E aí a cara do Reed Richards, no momento onde ele descobre que ele precisa dar o filho dele pra que ele salve a Terra, eu falei, pronto, o mundo perfeito vai ruir agora, esses uh-huh. caras vão falhar uh-huh. e fudeu. Sim. Aí eu falei, porra, aqui a gente tem um filme, aí a gente tem um dilema, mas ele não acontece.
Faltou uma coragem de... É, exatamente, eu achei que faltou.
Ele não acontece. Aí eu tava comprando todo o lance meio bobo, a mulher grávida de 9 meses vai voar,
uh-huh.
Vou transferir
voar
a Terra.
Não. É, ela vai pro espaço. Porra, gente!
Sabe? Eu tava comprando toda essa coisa boba, assim, porque beleza, mano, é quadrinhos, é cartunesco, vamos uhum. lá, e o filme inteiro é nessa pegada. Só que mesmo nessa pegada, você precisa de um perigo, de uma urgência. E só colocar o cara gigante não ia fazer isso acontecer, sabe? Acho que essa é a minha decepção com o filme, assim. Apesar de eu ter gostado e queria ver mais deles, entendeu?
A gente tá falando várias coisas aqui, vários defeitos, mas não quer dizer que o filme seja ruim. Eu acho que é um conto do Quarteto Fantástico muito bom, entendeu? É legal, tipo, você fica satisfeito com o jeito que os personagens foram apresentados, você gosta da dinâmica deles. Eu acho que é muito mais uma sensação de, sei lá, sede que continua, entendeu? Porque, cara, você vê as entrevistas da tour de imprensa, você vê a galera interagindo, você fica, pô, a química desse elenco é absurda. É muito legal, eu quero ver eles demais, interagindo, né? Mais, eu quero mais.
É demais, a química, às vezes é too much, às vezes eu falo, caraca, era ruim. Morra!
Não, pô, mas quando você vê as entrevistas do pessoal de Superman, é tão mais Get a Room que acha até tranquilo.
Certo? Tá, Rachel e o David Corns, tipo, eles acabaram o camaramento e estão juntos. Essa é a história.
Calma, sem fanfics, deixa ela.
Porque, cara, a relação dele foi foda.
É, mas assim, vamos combinar aqui. Aquela primeira cena do Superman, né, do Clark e da Lois.
Ele amassando ela na bancada, assim.
Tem 500 mil vezes mais química do que qualquer cena do Reed Richards com a Sue Storm.
Mas é pelo menos casado pra mim. Há muito tempo, ele não tá...
Muito, tipo, muito. Estão casados há 100 anos. Exato. 100 anos parece. De casamento.
Mas isso é uma característica que eu acho que a Marvel perdeu muito depois da fase 1, que é, na fase 1, ela se preocupou muito em apresentar personagens. Ela se preocupou muito em mostrar quem eles eram, porque eles eram basicamente desconhecidos, né, do grande público. Todos aqueles personagens ali iniciais não eram personagens fortes. E eu acho que agora, já há algum tempo, a Marvel tá seguindo um caminho de eu não estou mais construindo esses personagens, eu tô construindo uma história.
Mas e esses personagens... Falou, parece que eles são descartáveis, parece que eles não são duráveis.
E quem fazia isso bem, de fazer uma história voltada pro personagem, saiu da Marvel, que era o James Gunn.
Não, John Favreau faz isso bem pra caralho, porra. Fez o Iron Man.
Ah, eu acho que o Ryan Coogler fez.
Primeira fase. O que o John Favreau fez de novo?
É, não fez porque foi roubado pelo Kevin Feige.
Ele foi pra Star Wars depois, né?
Então, tipo, a fase 1, a Marvel teve isso. E aí, assim, teve alguns esporádicos ali que tivemos. Tipo, os Guardiões, teve Wakanda, Pantera. Mas, tipo, não foram todos os filmes do MCU e foram filmes quebrados. Foram pequenos filmes que tiveram essa ideia. Mas, no âmbito geral, o MCU não é focado em personagens.
Então, mas tem um problema.
Eu acho que são as memórias que ficam, né? A gente fica fazendo esse revisionismo histórico dentro da nossa cabeça porque são as memórias mais fortes que a gente tem, porque é o que pegou a gente emocionalmente.
E tem um ponto que é, eles têm dinheiro infinito, sabe assim? Onde mais tem dinheiro pra cinema hoje é no MCU e no filme do Christopher Nolan. Então, eles, porra, eles têm que fazer melhor, essa é a verdade mesmo, sabe? Eles
têm
que fazer um roteiro melhor. A gente nem tá falando aqui do CG, tosco, em alguns momentos, isso pra mim nem importa muito, sabe qual é? No final, o que importa é uma história maneira, né? Uma história que a gente compra. Claro que o CG compõe, faz toda a parada, fica mais bonita, mais maneira. Mas é melhor ligar gastarem mais dinheiro com gente que vai entregar uma história foda, que vai levar isso pra algum lugar maneiro, que a gente cita que esses personagens são importantes, que a gente vai com eles. Porque senão, pra que que eu tô vendo, sabe? Se esses caras vão ser cartados em breve.
Eu sinto meio isso no lance do... Porque eu acho que até... Eu vou usar esses últimos 3 filmes da Marvel, né? Que, em tese, foram os filmes que eles mexeram o máximo possível pra recomeçar agora o MCU com Vingadores do Doomsday, que foi o Capitão, o Thunderbolts e o Quarteto. O Capitão e o Quarteto, eles têm pra mim uma parada muito parecida, assim. O Capitão foi refilmado 20 vezes e tal, mas ele é um filme que tá sempre no meio termo. Tipo, ele quer falar da parte política da parada, mas não vai até lá. Aí ele quer falar sobre o presidente e aquilo ali, e ele não vai pra lá. E aí, ele sempre tá no meio. O Quarteto Fantástico, pra mim, é meio isso também. Então, o lance de você não conseguir contar uma história com propósito, eu acho que fez esses dois filmes sempre ficarem no meio da expectativa. Já o Thunderbolts, por mais que ele seja um personagem Z da Marvel, tem uma ideia ali, pelo menos, sabe? Tipo, eu senti o filme e falei, pô, beleza, então, é clichê, tem um monte de coisa clichê no filme, besta e tal, mas eu acho que ele tem alguma coisinha ali que era diferente. A Marvel, não é que a Marvel se repete mais, é que a Marvel tem medo de conseguir explorar uma fase nova da fórmula dela, sabe?
Parece que sim, é.
O MCU vai ter que morrer, vai ter que acabar, zerar, a Marvel vai ter que simplesmente acabar.
Mas é o que eles vão fazer, né?
Eu acho que eles estão com medo, cara, disso, e aí é de lascar também você imaginar que alguns personagens que você ama muito vão ser usados como recurso pra uma coisa que eles poderiam só fazer como uma decisão executiva, entendeu?
É, mas não foi o que o Feige falou agora? Que vai rebootar tudo? A gente vai ter agora um grande reboot.
Não, mas o meu ponto, Caquinho, é que, tipo, ao invés dele chegar, dar uma exclusiva pra Variety, dizendo, gente, vamos resetar o MCU e vamos começar uma nova fase com novos personagens, do jeito que a gente quer agora que a gente tem direito pra outros personagens que a gente não tinha antes. Ao invés dele fazer isso, ele diz assim, não, calma, a gente vai continuar exatamente onde a gente tava, aí eu pego esses personagens aqui, aí eu, tipo, implodo aqui eles pra que eu tenha um recurso bom pra que eu possa rebootar o negócio. Você não precisa fazer isso dentro do MCU se você tá só encarando aquilo como uma transição, entendeu? Porque, tipo, pra gente como público, a transição, ela pode até ser importante, mas ela só seria muito importante se a gente conseguisse se envolver com aquelas histórias, com aqueles personagens, com aquelas coisas. Eu acho que tá ficando muito uma sensação pro próprio público de que é uma coisa passageira mesmo. É o que os meninos estavam falando, assim. Você não confia que os personagens vão continuar, você não confia que esses personagens vão ser explorados de verdade, sabe? Eu não acho que vai acontecer com o Quarteto que a gente viveu aí com o Capitão América e Tony Stark. Não vai acontecer.
Eu fico muito curioso pra saber o que eles vão fazer no Doomsday, mas eu não tenho mais a empolgação que eu tinha pra entender a construção. Eu quero saber porque eu gosto de Guerras Secretas, eu acho o arco que o Jonathan Hickman fez incrível, eu acho que tem um monte de coisa interessante pra usar ali. Quando eu vejo o Quarteto Fantástico, Thunderbolts e tudo mais, eu fico, cara, beleza, tipo, mas a minha ansiedade agora é assim, vai ser muito foda ver o Robert Downey Jr. e tudo, e lutando contra o Pedro Pascal e tal, sei lá, mas o que eu quero mesmo ver agora é quem vai vir pra dirigir essa nova fase da Marvel depois do Guerra Secreta. Essa é a verdade, sabe?
Eu acho que a coisa principal é, tipo, a gente quer que importe pra gente, mas pra importar pra gente, a gente tem que sentir que importa pra eles também, esses personagens, sabe?
Gente, o Azaghal caiu num buraco negro, ele teve que sair.
Tranquilo, tranquilo.
Pera, mas é um buraco negro do Quarteto ou um buraco negro do Super-Homem?
Ou do Nolan.
Porra.
O do Quarteto bem que parece com o do Nolan. Não sei se vocês perceberam, tipo, aquela do Interestelar, assim.
Mas é porque esse que é o buraco negro, a gente agora sabe.
Exato.
Até no do Super-Homem o buraco negro é assim.
Eu queria falar do Galactus, o meu vilão preferido da Marvel. Eu fiquei maluco com Galactus, assim, principalmente porque eu tenho o porra do gatilho gigantesco daquela nuvem chegando.
Caraca.
Do Quarteto Fantástico 2, vai tomar no cu, Fox, vai tomar no cu, me fazer o Galactus uma nuvem, vai se fuder. Mas assim, dado o fato que o Galactus é uma diva cósmica maravilhosa.
Conceito bom.
Não é, cara? Ele é, cara. Ele é anunciado pela surfista, tem anunciação, cara.
Total.
Foi muito massa isso, esse estabelecimento de vibe, foi muito foda, né?
Foi muito maneiro, né? O seu planeta foi marcado para destruição, sabe? Muito legal, muito legal. Mas, assim, o Galactus, é claro que tem personagens muito mais profundos, o Dr. Destino é um deles. O Dr. Destino é foda, é o vilão que derrota outros vilões, sabe?
Pra mim, o Dr. Destino é o melhor vilão da Marvel também, a gente nunca teve ele direito no cinema.
Pois é, ele foi muito esculachado, o Dr. Destino. Perdeu-me, cara. Mas, o que que o Galactus tem, que eu acho incrível, a leitura que eu faço do Galactus, é que o Galactus representa a indiferença. Porque o Surfista Prateado, ele se torna um personagem filosófico, né? Ele é um personagem que fica filosofando sobre a vida, universos e tudo mais, etc e tal. Então, essa parte cósmica e filosófica é muito maneira, assim, é uma parada que é, eu acho que é o maior valor desses personagens cósmicos. E aí o Galactus, pra não dizer que é só um gigantão mega poderoso, na história que conta, né, o que, que aconteceu com o Norrin Red, né, nos quadrinhos, lá atrás, né, ele conta a história de que ele foi destruir o planeta dele, é a mesma história que ela conta, né, eles transferiram na história, foi, vai destruir o seu planeta, aí o Norrin Red chega e fala assim, não, pelo amor de Deus, aqui tem gente, tem pessoas, por que, que você não vai pegar um planeta desabitado, etc. E aí, cara, o Galactus fala o seguinte, é muito sinistro, é muito foda, ele fala, eu não desejo causar mal a ninguém que exista. Ele tá falando isso com o Norrin Red nos quadrinhos, né, com um futuro surfista. Eu não desejo causar mal a ninguém que exista, mas pense nisso, se sua própria vida dependesse de pisar em um formigueiro, você não hesitaria. Para viver Galactus, aí ele fala na terceira pessoa, para viver Galactus precisa de energia, energia que só um planeta saudável pode fornecer. Se alguns devem perecer para que Galactus possa sobreviver, é lamentável. Mas desde tempos imemoriais, não são sempre as formigas que perecem? E isso é muito poderoso, porque isso funciona até hoje. O que a gente vê, é, tipo assim, eu aqui vendo toda essa falta de empatia com todo esse fascismo de sequestrar imigrantes e mandar pra fora do país, etc. E aí as pessoas, quando viram que as fazendas estavam vazias, eles iam falir, etc., começaram, ai, mas não votei pra isso. Então, tipo assim, ó, oh, peraí. Então você está agora puto porque atingiu você. Mas enquanto não atingia, você estava indiferente. E a indiferença é a maior aliada da manutenção de tragédias humanas.
Sim, sim. O distanciamento moral da vida daquelas pessoas, né?
É, não é comigo. Foda-se, entendeu? Tipo assim, e pro Galactus, assim, você realmente, isso tem no Contato, o livro escrito pelo Carl Sagan e que virou filme da Jodie Foster, filmaço de 97, vejam, foda que né, a humanidade recebe mensagens de uma outra civilização e essas mensagens eram instrução pra construir uma máquina pra atingir essa civilização. Mas, tipo assim, eu tô desviando só pra fazer o ponto de que nessa história, no Contato, o governo americano tá todo louco, militarizando o programa 7, o caralho, falando assim, que isso aqui é segurança nacional e tal, não sei o quê. E a Jodie Foster, que é astrônoma, falando assim, desculpe, gente, isso aqui é uma loucura que vocês estão fazendo, porque a gente tá falando de uma civilização muito mais avançada que a gente e que tá entrando em comunicação com a gente, e eles virem pra cá pra destruírem a gente, faz tanto sentido quanto você pegar um avião e ir pra África e pisar num formigueiro. E aí o James Woods, que faz um cara do Secretário de Defesa, alguma coisa, você fala assim, é, e o quanto culpada você ia se sentir por pisar num formigueiro?
We pose no threat to them. It would be like us going out of our way to destroy a few microbes on some anthill in Africa.
It's an interesting analogy. And how guilty would we feel if we went and destroyed a few microbes on an anthill in Africa?
Então, esse tipo de pensamento da indiferença é, se você pisar no... Ah, vamos dizer que você não queira pisar no formigueiro, sabe? Ah, não vou pisar no formigueiro, sacanagem e tal. Mas vamos dizer que você pise sem querer e você olha pra trás e você vê que você matou uma de formiga. Você pode até ficar assim, putz, que merda, pisei no formigueiro. E aí você vira a cabeça, segue a sua vida e nunca mais pensar nisso.
É, cara, você fica mal, mas nunca até o final do dia, né?
Não até o final do minuto, entendeu? Você esquece. A indiferença, ela é um conceito moral móvel. Quando você desumaniza uma pessoa, você tá criando um sentimento de indiferença. Primeiro. E depois pode ser óbvio, vai virar ódio e tal, caralho. Mas o primeiro sentimento que abarca a maioria das pessoas é, tanto faz em quem eu votar, tanto faz não sei o quê, é tudo uma merda. Ah, é com ele, assim, antes dele do que eu. Esse é o combustível. Tem gente que é perversa mesmo, mas a maioria das pessoas não é perversa, e a indiferença é o instrumento em que as pessoas perversas usam pra que eles tenham liberdade de fazer o que eles quiserem. Então, o Galactus é tudo isso, sabe? Na minha concepção, ele fala assim, vocês são formigas, ele fala isso pro Norrin Red. Se eu destruir vocês, você vai morrer agora, ou daqui a 1000 anos a sua civilização, ou daqui a 2000 anos. Eu tenho a idade do universo. Tipo assim, se você morrer agora, ou daqui a 1000 anos a sua civilização, whatever, vocês são formigas. Você tá entendendo? Que eu não quero, mas você não faria diferente de mim. Então, cara, eu acho que essa é a profundidade que o Galactus tem de ser um monstro gigante, cósmico, cheio de fome, e você pode aplicar isso a tudo, né? Ao sistema, ao capitalismo e tal, fica devorando sem parar, sem ver, sem sentir nada por nada. O importante é saciar a fome. E eu acho que isso tudo o Galactus era. Claro que ele é ser um personagem gigante, aquela diva maravilhosa de capacidade. cacete gigante e tal, pisando e tudo.
Com a voz maravilhosa.
Aquela voz maravilhosa. E quando o olho dele acendia, né, ficava mais iluminado, fazia um porra de um som grave assim. Essa parte, super, sabe, quadrinhos, monstros gigantes, do caralho. Mas eu achei que ficou no chão a oportunidade perdida de trazer um pouco mais da profundidade que o personagem tem. Porque pra quem não conhece, mais uma vez, a gente sabe. Mas quem não sabe, pareceu, sabe, veio um gigante e eles enfrentaram o gigante, sabe?
Pra mim, eles venderam a ideia, né, no filme mesmo, eles tratam ele como um celestial.
É.
É tipo um pai dos celestiais, né? Ele, tipo, ele surge ali antes do universo, mas ele desfaz o universo que os celestiais estão meio que construindo, né? Os celestiais criam planetas, criam universos, e ele vai lá e os devora.
É engraçado você citar os celestiais. Eu fiquei com isso na cabeça, pensando se eles iam fazer algum tipo de relação, né, com os Eternos e tal, que eles já tinham apresentado e tudo mais. E eles não fazem, de forma alguma, né?
Não, eles fazem com os Eternos, mas fazem com os celestiais, que eles chamam, eles não chamam de energia, né? Eles chamam de Celestial Power.
É, mas eu digo assim, eles não fazem uma relação direta com a história, né, deles lá. Eles não puxam, inclusive, eles têm até alguma semelhança, se você olhar no design, que ele tem aqueles cabos nas costas e tal. Alguns dos celestiais são parecidos com isso também, mas não tem uma ligação direta. E eu concordo com o Alexandre, o lance do... Eu acho que a apresentação do Galactus, ela é impecável no filme. Sim, desde a surfista, nossa, até ele incrível. Aparecer no planeta, na nave. Só que quando ele vai pra Terra, ele se transforma numa musa kaiju, assim, sabe? Tipo, num...
É, ele virou um kaiju, é isso aí.
É isso, ele vira isso. E tudo assim, eu entendi a proposta do filme. Só que existe uma falta de peso na consciência do que esse cara vai fazer. Tipo, em Eternos, com todos os problemas que Eternos tem, eu acho que a Chloe Zhao lá conseguiu explorar mais. O filme tem um monte de problema. Mas você entende as dores, os dilemas, as questões dos deuses e dos celestiais. Inclusive, a indiferença desses celestiais.
Sim. E por isso que eles não podem ser heróis, esses desgraçados.
Exatamente. Isso que eu achei legal no filme lá. Acho que
foi melhor explorado mesmo.
E aqui no o Galactus, quando ele cai lá no buraco e tal, eu fico, porra, foda. É porque o design dele é tão foda.
O design dele é muito foda, cara.
Ele é muito foda, pois é.
Ficou muito bem feito.
Muito bom.
Ficou, mas assim, levando em consideração a proporcionalidade da seriedade do personagem de uma parte do roteiro pro outro, é uma quebra muito grande, né?
É, isso é.
Porque, cara, a gente tá saindo do pesadelo que aconteceu com o Thanos. E aí a gente, cara, é o Galactus. É difícil, é exatamente como tu falou. A Marvel tá fudida há muito tempo, né? Eles não têm como manter a proporcionalidade desse tipo de coisa pra sempre. Eles não têm como... Não vai dar pra lidar. É muita gente muito poderosa, são muitos vilões muito grandes. É um nível cósmico de ameaça que eles não estão sabendo fazer essa escalada de proporção sentimental e de complexidade de roteiro, ao mesmo tempo que eles estão fazendo essa escalada em termos de poder em personagens, né?
E o reboot não foi inventado por acaso, né? Tipo, esse problema acontece nos quadrinhos, acontece em qualquer história que você vai, sei lá, mano, se você vai pegar o Dragon Ball, uma hora você fala, mano, esse cara tem que morrer e voltar pra gente dar um jeito de conseguir ter alguém maior, de ter uma nova ameaça fazendo um reset. Então, assim, tipo, a Marvel tá passando agora, nesses 15, 20 anos de MCU, por um momento que a gente já viu as eras de quadrinhos passarem várias vezes. Você vai ter que resetar de alguma forma pra falar, olha, galera, só que a diferença é que é uma mídia que você consome de forma completamente diferente. Você vai ter que voltar tudo do início. Ainda a sorte deles, sorte entre aspas, é que tem muito personagem que não foi usado, né?
Pois é.
Como os X-Men, por exemplo. Então,
eles não usaram, cara, os principais personagens, na verdade.
É verdade, né? É verdade.
Os principais personagens da Marvel não eram da Marvel até pouco tempo.
Perfeito, é mesmo. Se a gente parar pra pensar no Homem-Aranha e nos X-Men, eles não estavam no Marvel Studios, né?
Sim, o próprio quarteto.
É, o quarteto. O Hulk, ele tá, mas assim, tipo, se tá a gente lembrar...
meio termo, né?
Exato, ele fica meio ali...
O Hulk sozinho...
Não existe na Marvel.
Isso quem falou foi o Tom Holland 2, que não consegue guardar segredo e manda spoiler na cara de todo mundo. O próprio Hulk, o Mark Ruffalo. Ele falou, não pode ter um filme do Hulk sozinho porque, por alguma bizarrice de contrato, a Universal tem os direitos do Hulk sozinho. Se o Hulk tiver com Vingadores, com Mulher Hulk ou qualquer coisa, aí pode. na Disney.
É direito de distribuição que não tá com a Disney.
Igual era da Paramount, do primeiro filme do Homem de Ferro. Acho que os dois primeiros, eles são da Paramount, se eu não me engano. Eles são produzidos pela Marvel, mas eles são da Paramount. Aí tem essas doideiras, sabe? Tipo, porque se a gente volta lá nos anos 2000, cara, os personagens da Marvel, eles são o Homem-Aranha, os X-Men, você vai colocar o Quarteto, vai ter o Hulk e tal, mas assim, cara, o Thor não tava entre os principais, o Homem de Ferro não tava entre os principais. Quem dirá o Guardiões da Galáxia e os outros, sabe?
esse filme não teve muita cena de ação, porque realmente tinha muita coisa pra contar, né? Mas, cara, de verdade, eu não esperava que eu fosse gostar tanto da surfista, cara.
Pô, sim.
Em termos de personagem, até de ação, sabe? A cena dela surfando num túnel de fogo, meio lava.
É animal essa cena, animal.
Caralho, brother, isso é Quarteto Fantástico, cara. Aí eu viro criança de, tipo assim, porra, é a surfista prateada pra um ser cósmico e vai, porra, surfar numa chama, lava, quer dizer, é isso, cara, é isso que eu quero ver.
Isso é muito foda, da hora que você vê ela passando, porque primeiro momento em que ela se funde com a matéria e passa direto lá do helicóptero, é meio despercebido, você fala, ah, beleza.
Só é, não é destacado, né? Não é destacado, é, tão destacado exato. Visualmente ou em roteiro, né? É só um detalhe.
Só que na hora que eles vão pro planeta ver o Galactus, ela entra na nave, depois ela consegue entrar na dobra. Mano, cara, aquilo ali eu falei, brother, é exatamente isso.
Quando ela vê na dobra, eu falei, puta, fudeu, caraca. Não vai ser tão fácil assim. Toda essa sequência inicial deles indo no Galactus foi muito foda, cara.
Dá medo essa cena toda.
Eu achei do caralho. Tipo assim, caralho, como é que eles vão se livrar disso, entendeu? E a solução foi muito maneira, cara. Tipo, sabe, chegar lá, pô, fica invisível, e aí aquele device lá de hyperspace, ela vai achar que ela destruiu a nave, e aí ela saiu, e aí ela já entra no, assim, ficou muito perto do Event Horizon, e é sugar. Cara, muito do caralho isso, cara. Muito foda.
Não, ficou muito foda, porque ele
sim. E foi uma resolução científica, né? Uma resolução científica.
É, totalmente a cara do Quarteto.
Exato, e que eles que são exploradores, cara, é uma solução pensada por cientistas, exploradores do tipo, no perigo máximo, você fala, não, vamos fazer o slingshot aqui, porque a gente tá já... E eles ficam sem combustível, né?
Sim,
do
sim.
Tipo, a única forma de eu fazer isso é isso. Quando termina sendo... Mano, sério, eu fiquei pensando, deve ter sido a primeira cena que esses caras escreveram, não é possível, porque ela é muito foda. Convenceria qualquer produtor a falar, não, esse é o Quarteto Fantástico que eu quero ver no cinema, sabe?
É legal também porque você vê ali o conhecimento e a confiança que os personagens têm das capacidades um do outro e o quanto eles estão confortáveis com esse tipo de coisa que surtaria basicamente qualquer outra pessoa, né?
Então, pra mim, isso é uma das cenas que mostra a funcionalidade deles como família, a funcionalidade deles como a união.
Desenvolve os personagens silenciosamente, né?
Exato.
Nesse show Don't Tell. Mas eu acho que, tipo, a proporção que eles escolheram dar pra essa história, ela é tão grande que, de novo, a gente tem pouco espaço pra esses momentos, assim. E, realmente, nesse momento aconteceu esse desenvolvimento, enquanto tava acontecendo também o conflito. Mas eu acho que não é à toa que a gente tá o tempo inteiro falando dessa cena. É exatamente o que o Romariz falou. Essa cena é foda demais. Esses caras conseguiram pegar o quarteto e colocar ali. Mas tem muitas outras cenas em que o conflito, ele é o centro de tudo. E, tipo, esse conflito, ele não é tão aproveitado pra desenvolver os personagens, na minha opinião.
Eu acho que o que faltou, que aí você, de novo, comparando ali com o Super-Homem, tem abundância, é eles sendo heróis. A gente não vê eles sendo heróis, fora esses pequenos momentos. Tipo, a gente só vê eles sendo heróis em flashback, em memória, em reportagem. Faltou ter uma cena que fosse. Uma cena deles sendo heróis. Uma cena deles indo pra cidade, lutando como uma família, mostrasse essa cena deles juntos no início, que eles tiveram a decisão. Não é que seja ruim de colocar eles como flashbacks, né? Mas a gente ter eles sendo heróis, não só sendo falados que eles são heróis.
É, exato. É, esse é o lance que eu falei no começo. Esse distanciamento, eu entendo a ferramenta do flashback, do documentário e tal, mas tanto o lance deles mostrarem naquele documentário lá, na hora que eles estão indo pro foguete, né? Do tipo, ah, tem o Reed e o Ben falando e tal. Aquele momento que eles dois estão falando na janela, ou mesmo o momento do Ben e do Johnny na cama, a briga deles dois. Esses momentos que são muito pequenos e muito singelos, eles mostram um potencial, tanto do elenco quanto do texto, que ele tá sempre no quase, sabe? Ele tá sempre no quase. Você não sente isso. Em termos de narrativa, esse é o maior problema do filme. Eu não queria sair de um filme da Marvel. No fim do dia, pra mim, é meio isso, assim. Eu saí do filme e achei legal? Claro, cara, eu juro pra você, eu acho que é um filme tão... Ele não tem como você não gostar do filme desse. Mas é legal, todo mundo tá bem... Tem uma boa intenção no filme, com tudo.
Ele é um filme só bem
que...
legal.
Aí eu acho que a gente tá num mês muito bom, porque a gente tem um filme do Super-Homem que é totalmente pra cima, que é totalmente o Super-Homem sendo o Super-Homem. E eu acho que esse filme, ele trouxe também um pouco desse sentimento pra mim. Principalmente naquela cena da Sul falando com o povo. Todo mundo tá unido, o mundo deles é todo unido, as pessoas lutam juntos. Mesmo quando a parada tá num declínio. Não, vocês estão querendo sacrificar a gente. E aí ela vai lá e fala, não, a gente tá aqui pra unir a gente. E as pessoas aceitam isso como uma verdade. Porra, o Reed indo na coletiva de imprensa. E ele ali poderia ter escondido o fato de que o Galactus queria o bebê deles. Ele não precisava ter falado.
É, falou porque tinha que ser o plot, né? Porque todo mundo... Ah, cala a boca, cara? O que tu vai falar isso, cara?
É muito bom isso, cara.
A ética dele é pra mostrar o quanto o Reed Richards, ele é ético, ele é certo, ele é correto.
Não, eu sei, eu sei.
É o quarteto sendo quarteto, é legal mesmo isso. Exato. Você vê isso acontecendo, é muito legal.
Eu gostei muito disso.
Eu acho que isso é uma das coisas mais legais do filme, né? Que, tipo, mesmo que você saia dizendo, pô, poderia ter sido melhor isso, poderia ter sido melhor aquilo, eu queria que a Marvel tivesse a oportunidade de fazer um filme do quarteto sem se importar com essas outras coisas, eu queria que a ameaça fosse diferente, e blá, queria conhecer melhor as pessoas. Cara, ainda assim, é muito massa pra quem conhece o quarteto chegar e ver o quarteto acontecendo, pô, é muito legal.
É muito bom.
É, essa foi a minha impressão, a minha vibe. Eu fiquei comparando muito com os outros filmes do quarteto, né? Quer dizer, os outros dois, porque aquele outro do Miles Teller eu nem vi. Falei, não. Mas assim, eu fiquei assim, cara, era isso que a gente queria ver. Essa vibe foi muito parecida com a do Superman, sabe? Assim, era isso que a gente queria ver. Uma coisa que empolga a gente, que, pô, que legal. Eu acho que, claro, a grande parte dessa percepção, que pra mim é a coisa mais marcante desse filme de longe, é essa estética retrofuturística, que foi uma pegada diferente, que foi um paralelo e uma homenagem ao próprio momento onde o quarteto foi criado, né? Na década de 60, foi uma revolução do universo de quadrinhos.
Não sei se vocês viram as datas, né? O filme se passa em 65, que é nos quadrinhos quando acontece o primeiro encontro com o Galactus, que são 4 anos, que é exatamente quando o quarteto foi criado, que é em 61.
Exato. Não, e muito legal. Eu achei que esse meio que meta a linguagem total, sabe? E funciona pra gente que conhece o quarteto, que leu, etc. E pra quem não conhece, nunca ouviu falar, é legal, é maneiro, é bonito essa mistura, essa coisa meio Jetsons e tal. Isso cria uma estética própria de universo que eu não queria nem perder com eles indo pra Terra 616 lá. Tipo assim, porra, não, faz desse mundo aí tudo, bota os X-Men aí, tá tudo ótimo.
Mas eu acho que eles vão voltar, viu? O próprio Kevin Feige falou recentemente de que eles usaram os sets e gravaram na Times Square, no edifício Baxter.
Ah, nos Vingadores, né? O Doomsday.
Isso, a gente vai ver a galera voltando pra aquela realidade, mas eu acho até, Alexandre, que tem o lance de até ter um negócio mais fresco, mais novo.
É, exato. É diferente.
Porque assim, quando passa na realidade meio-meia, vai passar em Nova York ou vai passar em qualquer lugar e você fica, putz, mas cadê o Celestial que tá no meio do negócio? Como é que Nova York tá assim, desse jeito? E aqui você dá uma liberdade do tipo, não, pô, é outra coisa. E o que eu achei muito esperto e bom da parte deles é que assim, além de mudar o visual, de fato você muda o clima daquela realidade.
Isso.
Eles estão em outra... É outra vibe.
Outra vibe.
Sabe, sim, mano? Sim. É outra coisa. Então,
é muito
isso
fresco
é um
e é muito charmoso,
legal,
né? É muito super charmoso, cara. Você,
pô,
fica,
os figurinos
estão
muito legais também.
E eu achei que isso se encaixou muito bem nesses documentáriozinhos, nessas reportagens, nas entrevistas e tal, que pra mim isso é world building, sabe? É tipo estabelecer um universo dentro daquela estética, sabe? Os caras irem lá no que era aquela referência ao Ed Sullivan Show e tal, ser apresentados na TV. Nossa, que pena. Eu queria muito que eles fizessem a piada de que os Beatles foram cancelados pra eles receberem o Quarteto Fantástico, mas tudo bem. Porque essa é uma parada muito histórica, dos Beatles se apresentando no Ed Sullivan Show, que foi a primeira vez que eles foram pros Estados Unidos, e eles estouraram como nunca, né, depois disso. E foi legal botar o quarteto, tipo assim, mais metalinguagem, botar o quarteto nessa posição de, aliás, os Fab Four, né, que era como os Beatles são conhecidos. Então, assim, pra mim era, tinha muita coisa que tá conversando com a própria concepção e época que o quarteto veio. Pra mim, essa estética foi o que mais marcou no filme. Ah, o Galactus, fala do caralho e tal, mas o que ficou foi isso, sabe? Tipo assim, tem muito mais valor de produção do que todo o resto, infelizmente.
Do, nossa, que o resto, certeza. Eu concordo. E eu acho que eles fazem uma reverência, assim, ao Jack Kirby, principalmente ali, que é das coisas mais respeitosas que eu vi a Marvel fazer nesses últimos anos a um artista, assim, ao traço, né? A parte visual, eu tô dizendo assim.
Sim, pra caralho.
E até aparecer ele, né? Tem um momento onde aparece ele, claramente ele e o Stan Lee, no momento na Times Square, onde entra uma câmera e dois caras estão, dois quadrinistas, claramente dois quadrinistas, estão desenhando, inclusive do lado direito da janela deles, tem um monte de página da Marvel. E é claramente uma alusão a eles dois ali. E tem, cara, se você pegar o Galactus, ele é igual, é a mesma coisa, é igual. Inclusive as texturas que aparecem no personagem, então tudo ali até no final, né? Quando eles mostram que 828, o número da Terra, é em homenagem à data de nascimento do Jack Kirby, de nascimento dele, né?
Ah, porra. Boa, legal, legal.
Jack Kirby legal, é foda, porque tem muito do Jack Kirby nesse filme, do visual, da estética, tem muito dele. E o Jack Kirby é um cara que eu acho que foi muito injustiçado.
Pra caralho.
Foi um cara muito injustiçado pela Marvel. Ele tem a treta com surfista mesmo, porque todos os que o Jack Kirby criou, ele criou o desenho, ele criou a identidade, e o Stan Lee trouxe as falas, trouxe um parte do contexto, mas o Jack Kirby também tava ali dando esse contexto. Não foi uma coisa só da cabeça do Stan Lee em cima só do visual do Jack Kirby, né? E principalmente no Surfista Prateado teve uma treta bem grande ali, que o surfista não era pra ser essa história de origem, ele era pra ser um arauto um pouco mais desprendido da humanidade. E acaba que eles brigam por causa disso, dessa origem, e aí o Stan Lee acaba tomando conta e fazendo do jeito dele, depois que o Jack Kirby sai da Marvel.
Aliás, o foguete, você chama da Excelsior, né? Tipo, mais uma dessas...
Foi uma homenagem ali.
Exatamente. Tem várias coisinhas, assim, bem, bem divertidas de achar, pra quem é fã.
Homenagem tem uma porrada. Nome de loja, nome de rua, né? Desses detalhes de easter egg, o filme tá lotado.
É legal, né? Porque fica uma vibe meio de carinho. É muito fofo.
E eu adorei o fato, né? A frase que eu falei aqui no início, tá ali no final, que é a homenagem que o filme faz ao Jack Kirby, que eu lembre, é o primeiro filme da Marvel a fazer alguma menção ao Jack Kirby ou algum outro autor, né?
Será?
Que eu me lembre, eu não lembro de nenhum outro filme que fizesse alguma homenagem nesse sentido. Que não fosse só de botar no, nos créditos criado por, né? Eu acho que foi a primeira. Você tem o texto e o Jack Kirby.
Eu acho que é muito importante em um meio, né? No cinema e tudo mais. Principalmente nesses últimos 20 anos aí de... Não só de MCU, mas a gente viu isso acontecendo com... Cara, o filme do Superman teve toda a treta agora com o espólio dos criadores do Superman, com a família dele também, né? Então...
Teve treta com o espólio?
Teve. Deve estar rolando ainda, porque chegou a ameaçar que o filme não ia estrear.
Sério? Chegou nesse nível? Caraca.
Sim. Não, mas sim. Isso rola, essas paradas rolam desde muito tempo já. Acho que até outros filmes do Superman já passaram.
Sim, porque eles não eram nem creditados, né? Processando que eles conseguiram passar a ser creditados.
É, cara, exato. A verdade é que se não tivesse esse tipo de confusão, seria muito conveniente pra essa galera só esquecer de onde veio, esquecer o passado, porque a gente sabe que não é como se fosse assim, a vida real, ela não é um show de ética, né?
Pois é, e eu acho que esse não, tipo...
Definitivamente não.
Cara, você não, tem aí o Rob Liefeld, que é o criador do Deadpool, não sendo nem convidado pros filmes, né? Pra assistir os filmes.
Então, ele foi, aí depois não foi mais, aí tretou, né? Também, de novo.
É, ele tretou. Ele foi, tretou. Ele ia pra todos e tal, e de repente tretou, e aí...
Não vai mais.
Cara, é isso. E principalmente quando a gente olha pra caras como o Jack Kirby e como o Stan Lee, obviamente, mas o Jack Kirby, no caso, por ter sido muito injustiçado, quando você tem esse tipo de homenagem, você tem, cara, realmente, cara, se você vai fazer a primeira família, não tem como você não falar desse cara, entendeu? Então, tipo, eu achei pelo menos um dos acertos de vários, entre vários erros que a Marvel ou a DC ou qualquer outro tipo de empresa já cometeu, então acho que tem que ser bem destacado mesmo.
E um detalhe, né, o Alexandre falou lá no início, né, sobre o quarteto ser essa coisa da primeira família também. O quarteto, né, acho que pra quem não conhece a origem, ele foi o carro-chefe da Marvel. Ele foi quem basicamente criou a Marvel que a gente conhece hoje.
Exato. A Marvel explodiu depois do quarteto.
É, e o modo
sabem disso, não é possível.
Não sei, não é um senso comum.
Ah, tenho certeza que não. Tem gente que acha que a Marvel começou em 2008 com o Homem de Ferro do Robert Downey Jr.
Então, o quarteto lá em 61, ele dá o pontapé inicial no que a Marvel é o que a gente vai conhecer, e é também quem dá o tom do que os personagens da Marvel iriam ser. Porque antes você tinha ali os super-heróis de Super-Homem, Mulher Maravilha, que eram, até hoje, né, a DC tem uma coisa mais do desprendimento dos heróis com a humanidade, né? Eles tentam trazer isso de volta, mas o quarteto, os X-Men, o Homem-Aranha, foram personagens que falavam diretamente com a população, com o ser humano, com o próprio leitor. Quem lia o quarteto via a sua família ali.
E depois viu o Homem-Aranha, exatamente, que era na mesma vibe.
Quem viu o Homem-Aranha, ele se via no lugar do Homem-Aranha, porque ele tinha os mesmos problemas, né, que ele. O quarteto tinha os mesmos problemas que a família tinha. Os X-Men sofriam de uma humanidade que não gostava. O Hulk. Então, todos esses personagens, eles tinham problemas que eram muito mais conectados com a gente, né, quando a gente lia esses personagens.
Dito isso, pra não ser, tipo assim, a gente tá falando falando que foi quase lá, pra não ser também muito, né, não dar muita pedrada e tem que elogiar também o que dá certo pra caralho. A cena deles, dos três homens.
Melhor piada do filme.
Eu agora já visualizei, ó, já visualizei. Você, Dave e o Almôndega tentando colocar o carrinho aí.
É muito vida real aquilo ali. Cara. É,
porra. Eu tô falando sério, é um inferno colocar esta merda. Você bota errado, aí tá errado, não sei o que, porque ali é segurança do seu filho, tá? Você não quer errar. E cara, é muito engraçado, primeiro, porque eu vivi isso. Todo mundo que teve filho viveu. E tem um vídeo que eu vi muito tempo atrás, cara, que era muito engraçado. Esse era real. Uma galera tava num carro filmando os caras com o carro estacionado no canto da rua na frente, mala aberta, dois ou três homens, tentando fechar o carrinho de bebê pra botar na mala do carro. E os caras não conseguiam. O cara fazia não sei o que, e o cara filmando só, tipo assim, eu não vou fazer nada, eu quero ver até onde vai isso. Aí, tipo assim, depois de um tempo, os caras lá coçando a cabeça, vem uma mulher andando na rua, ela vai lá, chega perto deles, encosta num botão, o negócio fruf, dobra todo. Cara, essa cena foi a minha preferida. Eu amei.
Eu achei que ia acontecer isso, Alexandre. Eu achei que ia acontecer isso. Porque, mano, eles ficam meia hora lá tentando mexer. Eu me senti tão representado pela parada. Porque, assim, eu li o manual, vi vídeo no YouTube, olho no TikTok. Não adianta, toda hora muda.
Exatamente.
Toda hora eles mudam. E aí chega a Mariana, minha esposa, vai lá. Mano, ela faz. Eu achei que a Sul ia chegar, ia tocar e ia pronto.
Ia ser muito mais foda, pois é. Mas isso é a família Quarteto, entendeu? Enquanto o Homem-Aranha tem, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que trabalhar, tô não sei o quê, né? O Quarteto, as situações são essas. São situações de família que acontece no meio de um monte de super-herói cósmico enfrentando um vilão cósmico multidimensional, sabe? Esse contraste, tendo que botar o carrinho de bebê com o bicho pegando lá fora, isso é Quarteto na veia pra caralho, entendeu?
É muito legal isso, cara.
É igual a comparação que você fez do Homem-Aranha, do tipo, caraca, ele tem que salvar meia dúzia de pessoas de um vilão absurdo que tá ali, enquanto ele tem que chegar a tempo, não atrasado pra escola ou pra alguma
pro
coisa.
Trabalho, pra qualquer pro trabalho. Coisa.
Essas são as partes que a gente se encontra ali porque são as partes humanas, né?
É por isso que o Homem-Aranha, por exemplo, eu não via o Homem-Aranha na Marvel nos primeiros filmes. Eu só fui começar a ver o Homem-Aranha de verdade no MCU a partir do terceiro filme do Homem-Aranha. Ali ele era um herói foda, maneiro, mas que não era o Homem-Aranha. Porque pra mim o Homem-Aranha, cara, ele existe dentro desse conflito, né? É o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, é o ápice do que é o Homem-Aranha no cinema.
O Load agradece a sua observação. Você tá falando do Tom Holland, é isso? Que não tinha dificuldade, que tinha um amigo rico?
Exatamente. O Tom Holland é o Homem-Aranha de férias.
Exato. Ele foi muito legal, mas, tipo assim, parte essencial do Homem-Aranha é justamente ser esse o cara que tá correndo atrás dos perrengues da vida.
E aí eu vejo, por exemplo, nesse filme do Quarteto, a gente tem a característica principal do que é o Quarteto Fantástico, tá ali. Eles são um grupo que é uma família, que tem os seus problemas internos, e mesmo assim eles superam tudo isso pra combater o mal que aparecer.
É, mas não diminui a importância também desse conflito interno, né? Que isso é uma parte legal.
Sim, exatamente. Eles têm esse conflito, e esse conflito continua existindo. Isso que é o Quarteto Fantástico, né? Isso que é aquela família.
Gente, o Buraco Negro cuspiu o Azaghal de volta.
Olha só, realmente demorou um mês.
É a nossa surfista. É a nossa surfista, hein?
Sou Azaghal prateado. Uma outra coisa maneira que eu achei da surfista prateada que eu tinha falado, ela respirando, né? É muito maneiro. Foi muito bem feito o 3D dela, curti pra caramba.
Ela respirando, eu não reparei.
Tem umas horas que pega ela assim, close americana, sei lá como é que chama, que pega o rosto e um pouco aqui do peito, né? Dorso e tal. E ela respirava assim, você via o peito subir e descer assim, né? O dorso aqui. Muito bem feito, achei muito bem feito.
Eu achei irado o lance do reflexo também, sabe? Quando você vê. E realmente você consegue ver como que do trailer pro filme, mano, mudou.
Nossa,
mudou muito, né?
Cara, meu Deus. Eu...
Tem uma cena clássica do surfista com o Tocha Humana, tem do Marvels, naquele quadrinho do Marvels, que é exatamente isso, é a capa do surfista parado assim, olhando com um reflexo do Tocha Humana.
É muito foda.
É foda essa capa.
Foda essa capa. Né? E aí eles fizeram mais ou menos isso ali, achei muito irado.
Engraçado, uma coisa que tem no trailer, que eu não acho que não vi no filme, é que no trailer, quando ele pega na prancha, a prancha faz umas ondulações.
Eu não reparei.
E no filme eu não notei isso.
Eu não reparei também.
Não, Não, eu também não vi isso acontecendo, não. E eu acho que é uma das coisas mais legais.
Pois é, no trailer eu achei isso irado. No
filme, mas aí eu não sei se eu não reparei, porque eu tava prestando atenção em uma porrada de coisa.
Aí eu olhei de propósito, que eu achei isso maneiro no trailer. E aí reparei. Eu falei, olha, vai ser legal e tal. Vai ser mais refinado. E pra mim, eles tiraram, resolveram não deixar.
A experiência de tocar o seu dedo numa piscininha de mercúrio, né?
É, tipo isso.
Por favor, não tenha essa experiência, gente.
A prancha faz parte do seu corpo ou não?
Maravilhoso isso. Essas piadinhas Marvel, pra mim, estavam super redondas, cara. Ele curioso se a prancha era parte do corpo. Foi maravilhoso pra mim, cara.
Foi muito bom, foi muito bom.
E depois ele falou assim, não é! Não é parte do corpo.
E ele indo dar em cima dela. Não, vou ali flertar com ela. Vou ali flertar com ela.
Que, aliás, eu acho que foi mais uma boa solução de adaptar as coisas mais redondo. Por quê? O John Storm é mulherengo, aquela porra, tal, não sei o quê.
Mulherengo não. É um filho de uma puta. Mulherengo é uma coisa. Esse cara é um tratante, mano.
Por quê?
Porra, a história que o Coisa consegue namorar a menina cega e aí o Johnny Storm toma a menina do Coisa.
Nossa, cara.
Que é uma das histórias mais terríveis lá do Coisa.
Fura olho demais.
Porra, fura tudo, maluco. Fura olho de pedra.
É, mas eu achei legal que ele, como a surfista era mulher e eles puderam trazer esse lado personagem sem precisar criar subtrama. Tava dentro da própria trama, dos personagens principais da trama, entendeu? Aí ele fica apaixonadinho, aí fica fazendo as piadinhas dele, etc e tal, entendeu?
Ele não fica apaixonadinho, porque eu acho que quando surgiu essa primeira interação no trailer, bem recentemente, eu vi esse discurso surgindo nas redes sociais, de tipo assim, entendi, é por isso então que eles colocaram a surfista pra ser uma mulher. E eu não acho que eles usaram assim não, sabe? Eu acho que, tipo, é usado como uma coisa pra iniciar a interação deles, esse traço de personalidade dele, porque ele é um mulherengo, e aí ele olha, nossa, essa alien sexy aqui, é isso aqui que eu vou viver, entendeu? Mas em nenhum momento se torna sobre isso a história dela, e também a interação dele com ela só fica nesse nível quando ele não tá falando muito sério, né? Porque depois que ele vai falar sobre a história do planeta dela e tem aquela interação um pouco mais profunda, não é com esse subtexto de tipo assim, eu vou fazer isso aqui pra depois eu pegar ela, entendeu? Não é.
Eles trazem uma coisa diferente nesse Johnny Storm, que ele é o mais cientista, né? Esse Johnny Storm, diferente das outras interações, ele é um cientista, então ele é que vai pesquisar a fala, ele é que vai pesquisar a linguagem dela. Não,
cientista, né? É forte, né?
Não, ele é deixado claro no início
no
do filme.
No sentido dele ter curiosidade, sim.
É, dele ser um astronauta. Ele tenta se provar, né? E ele tenta se provar. Eu acho que isso é uma... Tipo, eu vou conseguir e tal. Eu acho que o lance dele ser malandro, mulherengo, filha da puta, o que quer que seja, eu acho que eles conseguiriam equilibrar bem, assim, nesse filme, sabe? Porque tem o senso de humor, dá pra ver que ele tem um fandomzinho dele ali e tal. E ao mesmo tempo você dá uma camada diferente pro cara que não vai ser igual ao que era o Chris Evans, sabe? Ou igual ao que era do tipo... Eu acho que eles conseguiram dar uma equilibrada, assim, no personagem. Apesar de eu não ser o maior fã do planeta Terra do Joseph Quinn, assim, confesso aqui. Tipo, não acho ele um poço de carisma, não, mas...
Poço? Nossa.
Nossa, eu não consigo, cara.
Eu vou falar que nesse filme, especificamente, eu achei ele bem... Eu achei fraco.
Você achou fraco? Eu curti ele.
Não, eu curti. Pra mim, a cena que eu gosto muito é a cena quando ele chega pra contar pro Reed, pra Sue, sobre esse encontro com ela na prancha, que ele tocou a prancha e ela falou com ele, e aí tem toda essa coisa dele contando ali, e a galera olhando pra ele. Tu tá apaixonadinho.
Beleza, né?
Entendi. Não, eu tô falando sério. Tá falando sério. Sei.
Né? É legal que eles tratam ele como se fosse, tipo assim, a gente não vai perder tempo com essa mesma história de tu se gabar que conheceu. Grande merda, entendeu? Vamos passar por aqui. Ele, não. Eu tenho informação relevante. Eles, relevante. Eu entendo isso de dizer que ele pareceu fraco ali, mas eu achei bom. Achei que ficou legal.
É, mas esse é outro motivo que corrobora o fato de ele não ser cientista. Porque se ele fosse e trouxesse coisas relevantes, eles teriam dado atenção. E alguém falou aí que, ele é um astronauta. Amigo, a Katy Perry também é. Até aí.
Não vamos usar a palavra levianamente.
É incrível, cara. Isso ter acontecido e se tornar um argumento em todas as discussões me alegra muito.
Agora, falando de efeitos, eu vejo gente reclamando de efeito e tal, vários momentos.
Eu acho que a galera tá reclamando de tudo também.
Então, eu não me importei, eu realmente não fiquei me ligando nisso. Só teve um momento, pra mim não fez diferença, mas tem um momento que é uma maluquice. Logo no começo ali, quando o Ben encontra aquela galera da igreja lá do...
A Natasha Lyonne.
Natasha Lyonne.
Caraca, maluco. O croma dele tava um absurdo. nível Chapolin, assim. Tava descolado da parada.
É bizarra essa cena.
Ela tava olhando pro umbigo dele. Então tava tudo esquisito. Porque não era só o efeito, não. A impressão que dava é que ela não conseguiu olhar pra bolota que fica na cabeça do ator. Que ela tava olhando nos olhos
pode
do ator.
Ser. Mas você achou o efeito do bebê normal também?
Não, não tava normal. Normal não tava. Não,
o bebê
não
tava bizarro. Normal. Eu particularmente prefiro um bebê bizarro do que um bebê no set de filmagem.
Olha aí, Azaghal. Muito bom. Tu me acha, é verdade.
Ah. Eu acho, de verdade.
Não, tudo bem.
Porque
tudo
o bebê no set de filmagem é mais problemático em relação a tempo.
Não, tempo, bebê é maluco.
Não, e pro bebê, atrasos, principalmente pro bebê. E problema pro bebê.
O teu argumento, é tipo... Porra. É tipo aquele quando a gente vê um cavalo mal feito morrendo no filme, a gente fica, pô, pelo menos não foi um cavalo, né? Me sinto melhor.
O bebê teve a primeira parada bizarra que eu fiz dele, foi a mãozinha dele saindo meio azul, assim. Eita porra, por que que tá meio azul, mano? Ela tá meio cheia de reflexo na mão.
É,
ela tenta,
né?
Eu sei, é.
Ou raios cósmicos.
Então, isso que eu não consegui entender direito, sabe?
O residual da invisibilidade dela também.
Pode ser também. É, então, aí eu falei, eita porra, que é isso, mano? E aí depois, no final, porque eu nem achei o rosto do bebê esquisito. Ficou bom, tipo, ele não é tipo a filhinha do Crepúsculo lá. Não é aquilo.
Caraca, dele.
Eu gosto como as comparações, elas são excelentes.
Ele pode ser o bebê do Sniper americano também, pô.
Então, aí o bebê do Sniper americano é aquele, né, o peso lá. Mas o que eu achei estranho não foi o rosto, é o movimento do corpo, né? Porque eles não estão, como eles não estão pegando de fato um bebê, você vê que tá meio, estão fingindo que estão pegando alguma coisa. E aí o bebê mexe de uma parada completa que eles não conseguem responder, porque é outra coisa, sabe? Então, me incomodou um pouco esse efeito, eu achei meio bizarro. Mas assim, obviamente não prejudica em nada a história, não.
Não prejudica, mas a gente passou aí por uma grande era dos bebês reborn, né?
Então, é. Só...
Essa oportunidade não foi abraçada.
Mas isso que você tá falando é verdade, porque eles podiam facilmente colocar um bebê animatronic e um bebê reborn aqui, porque já tem, né? Tem uns bebês reborn aí que são tipo demônio mesmo, abre o olho.
Você vê o bebê reborn num TikTok do aleatório e você fica...
Você não sabe se é real ou não.
Podia meter um animatronic que mexesse pra dar aquela sensação, que ia melhorar essa impressão que o Romariz teve, por exemplo.
Que é o peso, né? É que é o peso. Tipo, o lance do peso eu acho que faz diferença.
Se você mete um bebê animatronic e umas 4 pilha D, já fica um peso de... de criança mesmo.
No Superman, o James Gunn falou que eles usavam, às vezes, alguns cachorros, né? Mas pra cenas muito específicas. Mas, por exemplo, na cena da Lois com o Crypto no colo dentro da nave, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Foi tudo em CG. Então, é complicado mesmo. Não tem como a pessoa ter uma referência, sabe? Aí vai ficar mesmo pegando no vento ali.
E, por exemplo, o Herbie, a maior parte era animatrônica. Eles fizeram... É, o Herbie era robozinhos. Que eles fizeram aumentar, melhoraram agora, né? Com CG, mas era tudo robô.
E na Disneylândia. Ele foi naquela bolota lá mesmo, igual no filme.
É, eu fui num evento que eles levaram o Herbie. E ele... Mano, robozinho mesmo. E, tipo, obviamente controlado por controle remoto e tal. E não sei se vocês perceberam que várias... acho que duas ou três vezes o Johnny Storm vai dar um fist bump nele.
Uh-huh.
Esse é, tipo, uma coisa que eles fazem o tempo inteiro. O robozinho vai lá, olha pra você e dá um... Maneiro. E agora ele tá na Disney, faz isso, fica andando, então... Mas o investimento pra vender boneco aí da Disney também.
Vender boneco? Ninguém mais vende boneco, acabou o negócio de boneco. Agora é só balde de pipoca, o que você quiser vender, você...
Caralho, mano, sim, velho.
Nossa. A AMC tá com um stand na Comic Con, em San Diego, só vendendo balde de pipoca. Aliás, tentei comprar o balde de pipoca do Galáxia, cabeça do Galáxia, não consegui.
Sold out, no primeiro dia, a gente foi na quinta-feira.
Oh, sério?
Os filmes aqui estreiam sexta, né? Mas a gente foi na pré-estreia na quinta, e já não tinha, já tava sold out, a gente foi. E eles lançaram vários baldes, né, assim, porque cada rede tem seu balde agora, né, tem esse negócio. Então tem o da cabeça do Galactus, que é $80.
Nossa,
o
balde, não sabia.
É um absurdo.
Que isso, pô?
Caraca. $80.
Isso eu não sabia. Caraca, Bruno.
E vem com pipoca, vem com bala e tal, mas o preço do balde é isso,
$80. Não, mas vi com pipoca.
Não é um bônus.
Não, eu só tô trazendo informação. Eu achei bonito um que eles fizeram, que é mais simples, que é um balde normal, e aí ele tem uns layers, assim, umas faixas, né? Então tem a faixa azul do Homem Elástico.
Homem Elástico.
É o quê? Uma borracha?
Meia bomba.
Senhor Fantástico, porra.
Ah, tá bom. O que, que tem de fantástico, cara, se esticar? Não entendi.
O fantástico dele tá na cabeça.
É, não, você não viu um memezinho que é o cada um, né? Poder do fogo, poder do...
Mas que graça que ela é a Mulher Invisível, o Tocha Humana, o Coisa, que é o mais escrota possível. Aí ele é o Fantástico. Ele é Fantástico. Mas, ó, tem um balde que é mais simples, que tem umas paradas transparentes. Eu achei bonito, mas era esse. Eu perguntei, esse tinha lá. Era $40 o balde.
Caraca.
É, aí eu falei, não, obrigado, vou...
Ah, merda,
vou colocar simples. Ontem eu vi um, que eu não sei qual é a rede que tá com ele, que é o robô. É o Herb,
gigante. É, tem um que é o Herb, enorme. É.
Gigante, tem... gigante. $80 também. Esse é muito impressionante, cara. Porque ele, além de ter um espaço atrás pra botar pipoca, na frente pra botar balinha, confete, essas paradas, a cabeça dele você bota o refrigerante. E os olhos dele, um você aperta e toca a musiquinha, Fantastic Four lá, e o outro sai uma projeção do 4, do quarteto, da parede, bate sinal.
Nossa! Isso é balde de pipoca?
É balde de pipoca. Uau. Impressionante.
Mano. Ok, aí vale os 80... Assim, né?
Caraca.
Digamos que isso aí vale os $80. É porque até agora...
Beleza, tem ver pra onde tá indo o dinheiro.
Vários baldes são irados e eles vão... Nossa, vai brilhar na casa da galera. Mas nenhum balde até agora é o balde de Duna.
Então, eles conseguiram, acho que da AMC mesmo, conseguiram fazer uma coisa que o balde foi parar de novo em entrevista com os atores, que é o balde do Senhor Fantástico, que ele tá enrolando o braço, tu viu? Que ele tá enrolando o braço.
Eu vi.
Ele tem um bonequinho dele anexado ao balde e ele tá enrolando o braço no balde. Só que, cara, se você levantar e botar num certo ângulo, o braço não parece mais o braço do Senhor Fantástico.
From the hip, o braço.
O braço sai do quadril e aí é isso. Aí pronto. Os caras estão tentando fazer isso, porque aí foram mostrar isso na entrevista, todo mundo hahaha e tal, balde pipoca.
Todo mundo quer fazer piadinha de sacanagem agora com os baldes de pipoca, mas é, tudo é forçado, entendeu? O balde de Duna não foi forçado, foi orgânico.
O Duna é que começou a trend.
O Duna mudou tudo.
É que pra ser engraçado tem que ser acidental, cara.
Não, não foi acidental, a gente pode acreditar nisso, mas...
Ai, cara, o balde de Duna, alguém tem olhado e diz assim, pô, vamos fazer um cuzão, não foi assim.
Vocês acham que eles sabiam?
Claro.
Não, eu acho que não.
Não sabiam. Se eles soubessem, eles não teriam feito, cara.
Teriam.
Sabe por que eu vou dizer que foi acidental? Porque o Deadpool tentou fazer de qualquer jeito, de propósito, e não vingou.
Não vinga, não, já foi.
Eu acho que foi sem querer também.
Foi, mano. Sem querer, e o fato de ter sido sem querer, e quando chegou na prateleira, porque assim, no concept, deve ter ficado irado, sabe qual é?
Deve.
Aí mesmo. Quando chegou o produto da China, os caras falaram, fudeu, malandro. Eu queria puxar aqui porque muita gente não faz ideia, assim, dá pra entender facilmente os poderes do quarteto, mas o que é o Galáctico, quais são os poderes dele, quais são os poderes do Franklin Richard, quais são os poderes até da própria surfista, acho que esses são mais complexos de se entender, né? Acho que vale explicar um pouco.
É, o personagem do Galactus, né, como eles falam no filme, ele existe antes da existência do universo.
Mas ele era um cara normal também.
É, de um universo anterior que se funde com a Eternidade, que é um outro personagem da Marvel que apareceu a Eternidade em alguma série, não apareceu?
Ele aparece no Thor, Amor e Trovão.
O Eternidade é a existência como um todo. Tipo, ele existe dentro de todos os universos. E aí o cara tenta se fundir com a Eternidade e a Eternidade pune ele com essa maldição, que é presenciar o nascimento de um universo e devorá-lo até o fim desse universo e repetir o processo. É, e viver preso nisso. Por isso que ele fala da fome, da maldição, da fome, que ele quer passar isso pro Franklin Richard, porque ele quer se libertar dessa maldição.
Mas ele fala que vai passar ou ele vai comer a criança?
Não, ele vai passar pra ele.
Ele vai ser o herdeiro da parada.
Vai ser o sucessor dele, vai fazer com que ele saia daquele lugar que ele tá, da fome que ele sente de devorar o universo até o seu fim e passar isso pro Franklin Richards.
Consigo me solidarizar com ele, de verdade.
Cara, sim, totalmente.
Porra, imagina que agonia.
É, minha tentativa era fome infinita, é isso.
É, imagina uma fome que você não se sacia.
Exato, é a história da minha vida.
Comer e não se saciar é que é é o problema. Tem um detalhe, né, que você tava falando do Franklin Richard com o Galactus. Nos quadrinhos tem várias histórias deles dois, né? Porque o Franklin Richard já foi o Galactus em algum momento.
Tá, mas qual é o poder do Franklin Richard, exatamente?
Ele altera a realidade, é isso?
Ele altera e cria realidades, é. Tipo, ele pode fazer isso.
Ele é mais poderoso que a Wanda.
Mais, muito mais. Ele é mais poderoso da Terra.
É por isso que é problemático você usar um personagem assim, né?
Ele tá sendo utilizado, acredito eu, que pra terem trazido ele dessa forma, ele vai ser usado no final do Guerras Secretas.
Mas ele é mutante, certo?
Claro que vai. Inclusive, o Richard fala isso, né? A gente tem que ver se ele tem algum tipo de mutação. Ele fala isso no filme.
Ele é um mutante.
O que eu acho que eles vão usar ele aqui, cara, do, tipo, como na cena pós-créditos já mostra lá, né, o Doom e tal.
Já que você falou do Doom, no cinema que a gente tava, quando apareceu um Doom, tinha um cara do lado, assim, a reação dele foi maravilhosa, cara, assim, foi muito espontâneo.
O que ele fez?
Ele, oh my God!
Mas ele gritou muito alto.
Mas foi muito alto.
Muito maneiro.
Eu curti, eu achei maneiro a reação do cara.
Caraca, será que é uma pessoa que não tem acesso a redes sociais? Porque essas pessoas, cara, quem não tá no Twitter, no Instagram, quem não lê site de notícia de cinema, deve viver uma experiência muito massa, né?
Muito massa, com certeza.
Mas pode ter sido até esperado, sabe?
É que foi xoxo, né? Pra gente que sabe, assim, ah, legal, beleza, tá bom, mas...
Mas ele tava muito empolgado. Oh my God!
Aí a reação dele me fez bem, eu fiquei feliz, sabe, junto.
Ah, assim. Isso é muito foda.
Foi um flashback de quando apareceu o Nick Fury pela primeira vez lá atrás, né? Cara, não estava esperando por isso.
O lance que eu ia falar do Franklin Richards, como ele tem esse poder de criar realidades, enfim, ressuscitar pessoas e tudo mais, mas que no fim do dia eu acho que vai ser basicamente sobre criar universos, eu acho que o que eles vão usar pra fazer uma alusão à Guerra Secreta, o Doom vai procurar ele, descobrindo que vão ter as incursões e tal, tá tudo acabando, e ele vai sequestrar esse moleque pra que esse moleque consiga, a partir dele, ele consiga criar o próprio universo.
Tá aí o reboot. Tá aí o reboot, puta caralho, é ele.
Exato, porque Guerras Secretas é isso, né? Do tipo, o Guerras Secretas, só que ao invés de ter o Franklin Richards, tem o Homem Molecular, tem outras coisas que o Doom
Mas tem o Franklin Richards no Guerras Secretas,
no final. Tem ele também.
Ele que recria o universo.
Né? Junto com o Reed, exato. Só que eu acho que ele vai acabar usando ele pra simplificar, né? Pra não ter o Homem Molecular, blá blá blá, você usa só ele.
Ah, sim, claro.
Agora ele deu um power-up na mãe, né? Porque quando ele ressuscita ela, os olhos dela brilham galácticos.
Brilham,
é. Porque eu acho que ele usa, eu acho que ela brilha ali, acho que ela nem dá o power-up, porque é só pra mostrar que é o poder dele que fez aquilo.
Ah, eu acho então, que ela por que vocês acharam disso?
Porque eu acho que ela nem
tem um símbolo visual de que ele tá usando um poder.
Ah, eu achei o quê?
Ah, eu acho que eu achei isso de
legal,
boa.
Cara. Achei de legal boa, isso. Porque eu esperava eles fazendo ondinhas de poder saindo da mãozinha do bebê, sabe?
Graças a Deus.
Não sei. Um reiki, né? O bebê mandando um reiki ali.
Exatamente! Exatamente isso. Ó, a definição do reiki, ela foi perfeita.
Agora, tu falando do poder da Sue, cara, no começo do quarteto, realmente, a Sue, ela era uma personagem que não tinha quase utilidade na história. Ela era a garota que era capturada e eles iam sempre salvar, né? Ou era...
Esposa invisível. Diz muito, né?
É, exatamente. Ou iam salvar ela, ou a galera chegava querendo ficar com ela.
Na época do Toro de Miolos, a gente fez uma esquete que era exatamente isso que a Katusha falou, né? O quarteto é a mulher invisível porque simplesmente ignoravam ela.
Todo mundo ignorava ela. Que escroto.
No decorrer das histórias, ela foi ganhando notoriedade, participação e poder, né? Ela se tornou a personagem mais poderosa do quarteto. Com a capacidade de escudos, de poder matar... Ela pode matar qualquer um a hora que ela quiser. Tipo, ela pode criar um escudo na tua cabeça.
Sim. Não, eu achei muito maneiro ela fazendo o... Empurrando o galá. Foi foda demais. Foi muito
bom. Isso foi irado. Foi irado. Achei muito foda.
Aí foi amor de mãe, maluco. Amor de mãe aquilo. Aquilo foi foda demais. Eu fiquei muito empolgado.
Eu
foi
espero, legal, de verdade, mesmo. Que ela seja, entre aspas, assim, mas o que o Capitão América e o Tony Stark foram pras outras fases, sabe? Que ela passe a ser uma liderança nesse mundo de heróis, sabe?
É, e ela é uma liderança nesse mundo dela, né?
Ela já foi colocada dessa maneira, mas eu espero que não seja só aqui, que ela, tipo, quando o Doom aparece, quando vai começar a fazer merda, que ela seja a liderança ali, sabe?
Eu acho que o filme construiu isso muito bem, porque todo mundo tava naquela esperança, o Reed Richards que vai ser o novo líder da Marvel, do MCU. Eu, porra, na minha cabeça agora é ela.
Não,
ela
tem que
ser a nova líder do MCU. Verdade. Ela tem que ser a que vai unir a galera toda. Ela é a líder da porra toda.
Né? Não, foi estabelecido muito claramente isso, né? Que ela é uma diplomata e ela é um
líder do próprio
grupo. E ela
une vilões e heróis. Ela une todo mundo.
É muito legal isso.
O Homem Topeira foi legal.
Nossa, esse ator, o cara fazia
foi
o
Stingray, né,
lá no Cobra Kai.
Nossa, o cara era o Stingray! Eu tava assim, da onde eu conheço esse cara?
Ele fez também um filme do Clint Eastwood, que era o...
Ele fez o Tom também.
Eu achei até esse ano passando o universo do quarteto, deles irem lá em Subterrânea e tipo assim, usar ele pra... Puta, bota as pessoas em Subterrânea porque o bicho vai pegar aqui que vai vir um monstro. Maneiro, cara. Legal isso, mais uma vez. É, os heróis não só se preocupando em sair dando porrada, em salvar as pessoas, entendeu? É, e proteger as pessoas, proteger a humanidade e tal.
Esse ator que faz o Homem Topeira, que é o Stingray do Cobra Kai, ele é muito engraçado, mas ele é um ótimo ator. Ele fez uma série com o Taron
Egerton. É, o Blackbird.
É, porra, que ele faz o serial killer, caraca!
Taron Egerton.
E ele manda muito bem nessa série, de verdade.
Muito bom. Ele é muito bom.
Só que acontece dele também, em silêncio, ser a pessoa mais engraçada do mundo, que é o novo Zach Galifianakis, cara.
Ele até parece, né, um pouco. Né?
É verdade. Lembra, né? Mas esses dois personagens, cara, de novo, eles são heróis. Então eles se preocupam com as pessoas, eles não vão destruir prédios. Não, caraca, se ele vier daqui, aqui moram pessoas. O que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer o Galactus chegar aqui sem matar ninguém?
Assim, a gente tem que ter uma suspensão de descrença um pouco do cara fazer claramente uma armadilha.
É, claro.
Botar o bebê ali sozinho e aí, vem aqui. Ainda bem que o cara não caiu, brother. Isso foi maneiro.
E a velocidade máxima da humanidade pra fazer 425 mil armadilhas ao redor do globo, juntar todos os pedreiros em 2 dias, né?
Nada teve licitação, foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade.
Sabe o que eu senti falta nessa hora? De ter alguma movimentação da Latvéria nesse sentido, deles terem alguma coisa que era importante. Porque assim, é tudo do mundo de fantasia mesmo. Ah, o mundo precisa se unir e se uniu. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Então esse mundo é muito bobalhão nesse sentido, sabe? Bocó. A única coisa que aparece relacionada a isso, lá no começo, quando mostra os países, tipo numa ONU.
É verdade.
E aí
verdade.
Tem o assento da Latvéria, é o único que não tem ninguém representando.
É, tá vazio.
Que a Latvéria é a única que não acredita nessa bondade toda. Mas ela chegou com o bebê na rua e virou e falou: acreditem em mim, eu não vou sacrificar vocês. Tudo bem, a gente acredita.
Quadrinho.
Isso aí é uma volta que não foi lugar nenhum, é ridículo até, né? Inclusive, uma outra coisa que eu quero reclamar aqui, que não é do filme, mas é do Vin Diesel.
Que?
Eu não consigo mais ouvir.
Achei proporcional, vai.
A palavra family. A palavra family não funciona mais pra mim. Ela morreu.
Ela puxa na tua cabeça a cara do Vin Diesel.
Né? Ah, automaticamente, verdade, quando ela chegou lá e falou family, eu fico aqueles mil Vin Diesels. Family.
Tem um detalhe no quarteto que eu acho que pouco filme da Marvel explora, que esse explorou muito bem, que é, além da coisa deles salvarem as pessoas, a gente ter as pessoas desse mundo interagindo com tudo que tá acontecendo. Tipo, você tá vendo as coisas acontecendo, você vê a reação da população, você vê o sofrimento, você vê eles tentando entender. Coisa que não parece que não existe na Marvel, nos filmes da Marvel. São pouquíssimos os filmes da Marvel ou séries que vão trazer pra gente como esse mundo reage aos super seres.
Isso foi realmente pertinente. Teve mais do que nos outros. Depois do Snapchat, a gente até falava, porra, daria uma série irada mostrando só a repercussão da vida das pessoas que voltaram depois do estalar do Thanos, né?
É isso aí.
Tentaram fazer isso nas séries da Disney Plus, na série do Asinha e Bracinho, um pouquinho. Esse foi legal, porque mostra o dia a dia, a pessoa do dia a dia, né?
E aí entra mais também dentro desse tema da família, e aí das pessoas, a interação. Cara, eles interagem direto com o público, a cena do Coisa interagindo com as crianças, o cara na rua sacaneando ele.
Se fosse dono daquele carro, ia ficar bolado.
O dono do carro devia estar numa loja ali do lado, só olhando. Puta que pariu, não faz nada de
errado. Lá vai essa desgraça pegar meu carro.
Ele pegou meu carro.
A parada do cenário, né, do clima retrofuturista é muito maneiro, né? Mas tem uma parada que me deixou encucado. E encucado é a palavra. Porque tem a Times Square, né, deles, né? E os telões são tipo TVs antigas. Então eu fiquei imaginando que cada telão era construído dentro de um prédio completamente vazio, porque tinha que ter um tubo gigantesco. Então todos os prédios da Times Square são só TVs de tubo gigante. Não tem ninguém trabalhando nem morando naqueles prédios.
É legal essa mistura que o filme faz, né? Da tecnologia avançada, mas ainda com coisas que não são tão avançadas. Tipo, você tem as TVs ali, mas você tem billboard, cartaz, que não é de LED, não é TV, não, mas tem legal. Fogo, tem efeitos.
Gente, tem carro voador. Carro voador do lado de TV de tubo,
que o Howard está Stark não conseguiu trazer no Homem de Ferro.
Eu achei muito bom essa parte, assim. Essa parte é irretocável, de verdade.
Cara, se você lembra desse filme inteiro, as partes boas, tudo que é legal e tal, e você retira completamente a estética, cara, sobra, assim, algumas coisas sobram, mas, pô, o filme perde
quase nada.
Perde.
Mas é que, né, a junção de todas as coisas que faz isso acontecer, né?
É, mas eu digo assim, se eles fizessem uma história do quarteto que tivesse basicamente a mesma estrutura de roteiro e fosse na terra que a gente conhece, que a gente acompanhou até agora, o filme seria genérico, cara.
Como foi o da Jessica Alba, inclusive.
Exatamente. Nossa, a estética deu personalidade demais pra esse filme. Foi um negócio muito foda. Desde o começo, quando começaram a colocar as concepts e tal, já deu pra ver que a gente ia se apaixonar, assim, mas foi uma riqueza de detalhes que eu, sinceramente, assim, eu não esperava. Dentro da casa deles, assim, todos os detalhes são muito legais. Eles muito interagindo legal. Com a casa é um negócio
sim.
É fascinante.
O laboratório também é muito massa mesmo.
Easter eggs. Tem easter egg da última cena pós-crédito.
Peraí, qual foi a primeira cena pós-crédito? Foi a do...
A primeira é o Doom.
A primeira não é o Doom. A primeira é o divórcio.
É o pós-divórcio.
A segunda, eu fiquei com raiva, porque eu fiquei esperando, e é uma cena idiota, que nem do Super-Homem lá, de desenho animado. Mas, aí eu vi alguém nas internet, não foi no Omelete, hein, o mas falando que no desenho, o robô que o Richard tá lutando, o Reed, é um sentinela. Então seria uma comprovação que já existem mutantes. Porque o sentinela só existe pra combater mutantes, né?
Eu não lembro. Mas não dá pra reconhecer? De reconhecer não é possível.
Então, não sei se tava sabendo.
Eu não lembro disso.
Eu vi eu acho que comentando. Então, tô trazendo informação aqui.
É, eu vi o personagem do John Malkovich aparece, né?
Literalmente, em animação.
Ele aparece. Em animação. Eliminaram o John Malkovich, mas não, ele tá lá.
Ah, mas quem era, afinal?
É o Red Ghost. Ele é o Red Ghost. E aí ele aparece exatamente ele do lado do macaco. No começo do filme, quando tem aquele documentáriozinho lá, aparecem do tipo, os macacos do Red Ghost. O Red Ghost é o personagem do John Malkovich e nessa cena pós-créditos, eles estão dentro de uma caverna contra ele, aí tá lá, o mesmo orangotango do lado dele e o John Malkovich de... no formato de desenho, assim.
Então, espero que não seja mais, que isso seja só o passado, que já que não tava no filme, ele não é o Red Ghost.
É. Né?
Imagina desperdiçar assim, né, cara?
Exatamente, ele pra uma ceninha de nada.
Porra, vai jogar fora o John Malkovich pra fazer Red Ghost? E eu achando que era o Franklin Richards, velho?
Pelo que eu também tinha visto, o personagem dele, eu acho que seria o que iria, no final, ajudar eles contra o Galactus.
Não é possível que eles tenham cortado isso tudo de filme. Ele devia ser uma participação especial.
Mano, o pior é que eu acho que cortaram.
Eles cortaram muita coisa mesmo, cara.
É, eles cortaram muita coisa, cara.
Teve um papo recentemente que eles cortaram, tipo, 20 minutos do filme e um mês antes da estreia.
Cara, um mês antes da estreia é a coisa que mais me assusta, porque, tipo...
Ah, mas tem filme que o cara tá terminando de montar na véspera.
Mas é aquela junta, né? E é a ideia do que a Marvel tem feito há muito tempo, né? Provavelmente, o roteiro não tava finalizado enquanto eles estavam gravando. E aí, à medida que vão gravando, aí gravaram as cenas dele pra fazer essa parte. E aí, depois, mudaram o roteiro pra gravar outras cenas. E aí, viraram, putz,
isso aqui não vai mais encantar. Eu espero que não tenha sido isso.
Mas, ó, porque, gente, assim, o filme foi feito a toque de caixa. A gente tava...
Foi, um ano passado.
E iam começar a filmar, tipo, na segunda-feira seguinte.
E pra quebrar isso, por exemplo, eles adiaram agora... Foi adiado, né? O Doomsday, que ia ser maio do ano que vem, foi jogado pra dezembro.
Oh, mas um filme desse tamanho ter sido filmado e pós-produzido em um ano,
a galera de VFX tá toda na UTI agora.
E eu pensei exatamente a mesma coisa, cara, porque o trabalho de VFX foi muito bom nesse filme.
Foi.
E pra você imaginar que os caras conseguiram fazer isso em, sei lá, devem ter feito em 8 meses, porque deve ter feito tudo ao mesmo tempo, né?
Mas eu tava lendo que tem muito filme da Marvel que eles começam com VFX pra depois trazer o roteiro e as filmagens.
Não, o que tiver definido, eles vão começar a trabalhar.
Cidade, essas coisas, beleza.
É, cidade, o mesmo Galactus, tipo, você tem o molde do Galactus, beleza, você faz, mas aí, tipo, tem que ter as cenas, o cara, a própria cena da surfista, ela mesmo falou, né, a atriz mesmo falou, do tipo, primeira cena que ela gravou foi a chegada dela, mas, obviamente, a arte, o molde, tipo, várias coisas começam a ser feitas antes. O lance é que as maiores cenas, eles realmente vão levar muito mais tempo pra fazer. Eu só pensei, cara, a quantidade de crunch que aconteceu aí durante 6 meses dessa galera, meu Deus do céu, cara.
Maluco, essa surfista aí é uma foz de Iguaçu de água só de renderizar subindo.
Opa!
Demais, maluco.
Reflexo? Nossa, cara, consome muita carga da parada.
Cada passo do Galactus ali, meu amigo, que ele faz, cada brilhozinho daquele olho, meu Deus, cara, é muita coisa.
Teve um negócio que eu amei e que tá ligado a esse lance do Galactus, que é, eu gosto como eles enfiam o logo do Quarteto Fantástico em absolutamente tudo, porque eles são apaixonados pela própria marca.
Na sola do pé.
Eu amei. No sentido, eu amei isso aí, cara. Tudo. Tipo, ah, eles estão andando na areia aí. Quatro. Irado. Completamente desnecessário. Eu adoro isso.
Tem uma pergunta aqui que é a seguinte. O plano do Reed Richards deu certo?
Não. Deu. Eles, todos os planos dele falharam.
Não. O plano final. Eles jogaram o Galactus lá no
terreno. Ah, tá. Então,
isso mas é aí que... a ideia dele é, a gente manda o Galactus pro fim do universo, pra borda do universo. Ele vai demorar, sei lá, milhões de anos pra voltar. Então, o nosso problema tá resolvido daqui a milhões de anos de vocês que lutem.
Jogou o problema pros outros. É isso aí.
Mas, jogou o problema pro futuro.
Não! Pra quem mora perto da onde ele vai aparecer.
Na borda da galáxia. É, o restaurante do fim do mundo lá.
Exato, puta, nossa, fudeu.
Mas ele
fudeu.
Chegou sem a nave. Chegou garoto. E aí chegou ele e a surfista, porque ela empurrou ele e foi junto, né?
Isso.
Só que a surfista, ela consegue ir embora dali sozinha, porque ela tem a prancha, ela viaja mais rápido que a velocidade da luz, tanto que ela conseguiu perseguir a nave dos caras. E o Galáxia vai ficar dando braçada...
braçada no vácuo.
Ele vai conseguir capturar ela e fazer um rolê galáctico.
É, ele deve ter a capacidade ali, talvez, de reconstruir a nave dele, de reconstruir o equipamento dele com o tempo, né? Porque ele tem os mesmos poderes que ela. Ele, na verdade, os poderes que ela tem são uma fração dos poderes dele.
Mas ela voa no espaço por causa da prancha? Ou é um todo, ela voaria sem a prancha?
Acho que não importa.
É uma pergunta pertinente, porque se precisar de prancha pra voar, ele não voa, ele fica dando braçada no vácuo.
É, ele vai ter que fazer a prancha dele.
Tá aí uma coisa importante, tem que conseguir isopor e parafina no espaço.
Inclusive, ela falou que suspenderam ela alto e tal, não sei o quê. E quando ela falou a frase como arauta, né, anunciando Galactus, ela tava com um megafone no set. Tava com um microfone e tava com o som retumbante, assim. E que foi um negócio de set maneiro, que não é tudo pós-produzido.
Sim, as pessoas estavam reagindo àquela voz vozeirão, né?
Isso, bem legal isso. É tipo o Ridley Scott, que tinha pedaços da trilha sonora quando tava filmando Blade Runner, ele tinha pedaços da trilha sonora do Vangelis na época, e ele tocava no set na hora de filmar cenas de rua e tal, não sei o que, pra dar o clima. Bem maneiro isso, cara. Faz muita diferença.
Espero que não tenham feito isso no Quarteto Fantástico. As pessoas vão ficar loucas de ficar ouvindo Fantástico! Ninguém ia ser que nem o meme da Simone lá, pegando o disco e pá!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.